Overdrive, eu sou o Pedro Lobato.
Salve, salve, eu sou o Bianese.
Oi, eu sou a Gabi.
E eu sou o Arara.
E hoje, meus amigos e amigas, é chegado o dia, finalmente, de entrar nos seus robôs gigantes. Hoje é dia de falar de Gundam, Mobile Suit Gundam, The Witch from Mercury.
Cara, sim, eu tô vendo a alegria do Pedro, assim, a quilômetros de distância de Curitiba pra São Paulo.
Você tá vendo meus olhos brilharem?
Eu tô, Mateus, vendo muita coisa, que eu não sei se eu mereço, se as pessoas merecem ouvir.
Cara, eu tô muito feliz porque vamos falar de Gundam pela primeira vez nesse podcast, quase 4 anos de programa e nunca fizemos um programa exclusivo de Gundam, que eu amo do fundo da minha alma, e vamos falar sobre isso com calma depois. E temos ele, Arara, Yuri Petnes, esse homem maravilhoso aí, que eu sei que é fã de robozão, tem coleção de Blu-ray de anime de robozão, que é um negócio que pouca gente no Brasil, talvez só ele, tem. Cara, tinha que ser você aqui pra andar de mãos dadas comigo nesse programa.
Obrigado aí pelo convite. Tô muito contente de poder falar aí sobre Gundam. Gostei bastante desse Gundam, mas eu trabalhei em outros. Eu trabalhei nas legendas de outros Gundams também, então eu tenho uma conexão pessoal muito forte com a série.
Olha aí,
eu acho que eu acho que o último projeto que eu fiz, eu traduzi o filme do Kukuru's Dawn, que saiu esse ano passado, não lembro mais agora, que é o remake do episódio do primeiro Gundam, que foi tão ruim na versão de TV que o Tomino mandou deletar. E aí depois eles refizeram.
E faz um filme.
Exato. E então eu gosto muito de Gundam. Realmente é uma série que tem um espaço muito, muito próximo, assim, do meu coração. Esse daqui eu não trabalhei, mas eu acompanhei de perto, assisti quase no simulcast ali.
Legal.
Eu achei, assim, fiquei muito contente de ter essa oportunidade aqui de poder espalhar a palavra. E você comentou que é a primeira vez que vocês comentam um Gundam, e eu acho que isso é muito representativo da força que essa série específica teve.
Uhum. É isso.
Que ela quebrou várias barreiras, explodiu várias bolhas, assim, e virou muito mais mainstream. Há muito tempo que não se via um Gundam com tanta força no mainstream, assim.
E unindo a isso, é uma obra que, cara, foi a escolha de primeiro Gundam pra muita gente. A gente ainda vai falar aqui sobre isso, porque
vamos falar
já
sobre
dando
um
spoilerzinho, foi o meu primeiro Gundam. Então,
da Gabi também.
Então foi esse que a gente... E antes da gente gravar, que a gente decidiu que a gente ia gravar, eu já tinha decidido que esse ia ser meu primeiro Gundam que eu ia assistir. Então eu tô muito curioso aí pra saber se é um bom Gundam ou não. A gente vai falar sobre.
Eu tô muito curioso pra ver a perspectiva de alguém assistindo Gundam pela primeira vez, assim. Isso é muito mais interessante.
Você vai ter duas.
Mas é ótimo.
É. Pois é, gente. Mas antes da gente começar nosso podcast, a nossa discussão aí sobre o Witch from Mercury, aquele nosso recadinho de sempre, que você, ouvinte querido e querida, que gosta do nosso podcast, pensa em como você pode nos ajudar. A forma mais simples de todas é espalhar a palavra do Animes Overdrive por aí, pra gente chegar no ouvido de mais e mais pessoas, alcançar um novo público e crescer cada vez mais como projeto. E também a lembrancinha básica, né? E Spotify. Abre lá o aplicativo do Spotify, você tendo Spotify ou não, baixa aí, é de graça, rapidinho. Você entra lá no nosso feed, nos avalia com 5 estrelas. A gente já passou das 1.100 avaliações, estamos quase aí em 1.200 avaliações. E você sabe, né? A gente antes tinha lá a meta dos 1.000, agora a gente quer chegar em 2.000 e daí pra frente, continua nos avaliando, que ajuda muito a gente lá com a plataforma, pra gente também poder chegar no ouvido de mais e mais pessoas, inclusive recomendado por ela. Mas não é só dessa forma que você pode nos ajudar. Matheus Bianese, você que agora quer ser um piloto de Gundam, porque eu sei. Como que o ouvinte pode nos ajudar
com
também?
Com certeza, nossa.
Cara, vocês podem dar dinheiro pra poder comprar o meu Gundam, e vocês vão entrar lá em catarse.me/animesoverdrive, ver as nossas tier lists de apoio, de financiamento coletivo, e obviamente que vocês nos dando dinheiro, que pode não ser muito pra vocês, mas pra gente faz toda a diferença. Vocês vão ganhar benefícios também, coisas novas do nosso podcast, então vocês vão poder fazer parte do nosso grupo de apoiadores exclusivo no Telegram e muitas outras, tá cada vez mais extenso, em breve tem muitas novidades, então vão lá dar uma força pra gente no Catarse, que a gente vai ficar muito feliz.
E sem mais delongas, vamos começar este podcast.
Mobile Suit Gundam, The Witch from Mercury, é mais uma obra aí de Gundam, que é um bagulho que existe há muito tempo e tem 1 milhão de animações. E agora esse novo anime chegou aí pra gente, começando ali em outubro. Foi no começo do ano, né, se não me engano. Eu não me lembro exatamente qual temporada que estreou.
Foi em outono de 2022 a primeira estreia.
Foi por aí. E vai contar a história da Suleta Mercury, que é uma moça, uma jovenzinha lá de Mercúrio, que tem o sonho de entrar numa escola. E ela finalmente conquista esse sonho dela e vai fazer amizades com Miorini, Gel e muitos outros herdeiros aí que estão preparados pra fazer merda com as empresas de seus pais.
Rico fazendo riquis.
Rico fazendo riquis. É quase uma série Elite no espaço com robôs.
Caraca, meu Deus.
É Succession.
É Succession, exatamente. E daí vai começar essa história aí que vai se mostrar muito mais misteriosa, é muito mais profunda politicamente do que ela dá a entender logo no comecinho ali. E é importante frisar que essa série, esse anime, tem um prólogo que veio antes lá, que tem um tom completamente diferente dos primeiros episódios da série. Então, se você não assistiu o prólogo, eu sugiro que vocês comecem por ele, que é um excelente prólogo, aliás, é um excelente episódio. E a gente vai conhecer aí aos pouquinhos, bem aos pouquinhos, primeiro uma vida acadêmica bem slice of life com robô, e depois vai entrar num bagulho super denso de Gundams, e que eu imagino que seja como é mais próximo de outros Gundams, outras animações. Então, a gente vai conversar isso, eu quero saber muito o que vocês acharam. Onde essa obra entra dentro de todas essas séries de Gundam que já existem.
É até engraçado que eu esqueci, você tava pensando que eu não mencionei que esse episódio especificamente é uma escolha pessoal minha.
É verdade.
Eu coloquei no slot da minha escolha pessoal porque a gente teve o final, né, do Gundam Wing from Mercury recentemente, e eu já tô falando desse anime desde o ano passado. A galera que escuta a gente sabe o quanto eu falo sobre Gundam, o quanto eu gosto da franquia de uma forma geral, e o quanto eu via nesse Gundam uma oportunidade realmente, inclusive da gente aqui poder conversar, dos meus amigos que não têm essa bagagem dessa série, poderem entrar, né. Inclusive até é um negócio muito recorrente quando até os ouvintes, em alguns momentos, já teve essa conversa no nosso grupo de apoiadores, que Gundam é uma franquia que, no geral, tem muita bagagem, porque tem muita história. Tem uma franquia muito antiga, tem muitos animes diferentes. É aquele tipo de franquia que nem a gente conversou recentemente sobre Fate, que, porra, mas e aí? Eu começo por onde, tá ligado? Tem um pouco disso em Gundam, apesar de que é muito mais fácil do que Fate, porque o fato é que, apesar de terem muitos Gundams diferentes, existe uma timeline geral ali, que a galera que curte Gundam chama de Universal Century, né? Que são Gundams que estão atrelados suas histórias dentro de um mesmo universo. Porém, tem outras séries que estão desatreladas desse universo. Então, eles têm histórias independentes. E Gundam Witch from Mercury é um desses Gundams. Então, é sempre uma boa oportunidade, né? De começar nesse quesito. E eu falei, cara, é o momento, chegou a hora. E muito recentemente, conversando com o Arara, inclusive, que, como eu disse, né? Eu sei que ele é um fã de Mecha, o caramba, quase. Falei, cara, Arara tem que estar lá junto também pra reforçar, porque eu não posso ser o único apaixonado, saca? Tipo, e geralmente a gente faz, né, a primeira impressão do episódio pessoal, a pessoa que escolheu, né? Mas muito da minha paixão já tá muito exposta, assim, depois eu comento com mais calma, porque eu tô mais curioso, na realidade, de ouvir a opinião do Arara, que já até deu a palhinha dele falando que ele curtiu, assim, como também da opinião dos meus amigos que viram Gundam pela primeira vez, e aí até depois a gente eu complemento com outras coisas. Mas então, Arara, você aí, que já disse que Gundam tem um espaço especial, assim, dentro do seu coração aí, da sua história. Tipo, o que você achou de Gundam Wing from Mercury? Cara, tipo, esse Gundam te conquistou porque, assim, antes de qualquer coisa, foi um Gundam divisivo aí, né? Tipo, mexeu com as estruturas gerais aí da comunidade de anime, de fã de Gundam, fã de Mecha.
É, assim, eu gostei bastante porque eu achei que ele foi muito mais ousado em vários aspectos, em vários temas, do que até a média dos Gundams, assim. Como o Pedro disse, os Gundams em si, eles não estão necessariamente conectados por lore ou por um universo compartilhado.
Perfeito.
Né? Você tem o Universal Century, mas Wing é um universo próprio, Seed é um universo próprio, Double O é um universo próprio, G-Gundam é um universo próprio, por aí vai. E todos eles estão espalhados e todos eles contam histórias diferentes. O que une todos eles, de certa forma, são alguns temas e algumas tropes que são parte do que faz um Gundam ser um Gundam e parte do que faz a franquia ser o que ela é. Então, por exemplo, um tema muito forte desde o primeiro Gundam até hoje em dia é a questão anti-guerra. É a questão não necessariamente pacifista, mas mostrar os horrores da guerra, mostrar o efeito dela nas pessoas comuns. E eu achei que, assim, esse tema, O tema de, tipo, qual que é o peso de uma guerra em cima das pessoas que lutam ela, e não só das vítimas, mas também das pessoas, de como isso afeta todo mundo, quais são os interesses e tudo mais. Eu achei que eles conseguiram traduzir todos esses temas para Witch the Mercury, que é Witch from Mercury, que fez com que a série traduzisse, assim, em uma série Gundam muito genuína, especialmente, assim, quando eles terminam de construir a base da história e a história começa a rolar de verdade no final do primeiro curso. Mas, em cima de tudo isso, eles conseguiram colocar outros temas que são... Não vou dizer que são alienígenas, mas eles são mais raros em séries Gundam. Eles conseguiram colocar algumas referências, alguns toques de outras obras que você nunca imaginaria vendo compartilhada assim com Gundam, de certa forma. A mais óbvia e a mais presente ali é a questão de, tipo, eles adaptaram A Tempestade de Shakespeare em uma série de Gundam, mas eles também trouxeram muitos elementos de Revolutionary Girl Utena.
Utena, é total.
E até mesmo assim, em algumas partes da última série, eles trouxeram várias coisas do primeiro Gundam também, então...
Muitas referências visuais diretas, inclusive, né? Tipo, ao primeiro Gundam.
Referências visuais e temáticas até diretas. Então, eles conseguiram trabalhar vários temas sem perder o que faz Gundam ser Gundam. E é uma obra tão complexa que parte do que, assim, estimulou as pessoas é porque tinha tanta gente falando, e tanta gente diferente falando, e tanta gente falando coisas tão impressionantes sobre a série, que foi uma grande força no começo que ajudou realmente a explodir. E é por isso que a gente acabou ficando tão divisivo, porque veio tanta gente pra assistir que as pessoas tinham expectativas muito diferentes e acabaram tendo opinião diferente. Mas é por isso que eu achei, assim, uma série muito interessante. Até mesmo, assim, comparado com outras séries recentes, como Teketsu, né? Iron-Blooded Orphans, que foi a grande série Gundam independente, a última que saiu, que é uma série muito boa, mas, assim, é muito mais sólida. Ela é muito mais segura, de certa forma.
Não ousa muito, né? Tipo, não se arrisca, talvez, assim.
Ela trabalha os temas principais de Gundam melhor, eu diria. Eu diria que, assim, como execução, ela é muito melhor, mas essa série é muito mais complexa e muito mais cheia de temas, na minha opinião. Por isso que é muito divertido poder estar aqui conversando sobre ela.
E agora aí, Gabizord, você começa aí com a... Como pode ser o nome desse bloco? Minha primeira experiência.
Minha primeira vez.
Minha primeira vez. É o chá revelação da minha opinião sobre Gundam.
Minha primeira experiência com Gundam.
Mas então, é a primeira vez que eu estou tendo contato real, assim, com tudo que envolve Gundam. Tanto que eu só sabia que Gundam tinha robô gigante e só. Eu não sabia os temas que eram trabalhados, eu não sabia nem o público-alvo daquilo. Tipo, eu não sabia se era pra criança, se era pra adulto.
Comprador de boneco.
Eu só sabia que tinha bonecos, mas fora isso, tipo, um tiro no escuro, sabe? Eu realmente não sabia o que esperar. Não sei como são as, tipo, histórias anteriores. Então eu fui assim, totalmente zero ideia, folha em branco. E aí foi sendo preenchido com o tempo, né? E assim, eu fiquei muito confusa no início, principalmente. Talvez as pessoas que não tenham visto Gundam, talvez compartilhem esse sentimento comigo. Porque o prólogo, ele me trouxe uma coisa. Que daí era uma coisa que era bem séria e que era pesada. E que foi, tipo, muito tocante de início. Foi um bom prólogo. Então eles me deram assim, olha, essa vai ser uma história que se trata sobre todos esses temas mesmo. Guerra, uma produção bélica, focado talvez nessas grandes corporações que ficam, tipo, meio que querendo...
Manipulando, né?
Tipo, manipulando, essa meio que espionagem, essas coisas. E tudo isso me trouxe uma seriedade que eu falei, ok, estou esperando isso. E aí logo depois me jogam, tipo, um slice of life de colegial envolvendo uma menininha que tá, tipo, super animada pra ter amigos e que tem uma lista de coisas pra realizar.
Amizade.
Eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Tipo, eu não tô entendendo nada. Daí eu fiquei um pouco sem saber sabe? Tipo, eu não sabia o que esperar e o que sentir. Então, ao mesmo tempo que eu tava gostando, eu tava com esse sentimento de... Mas parece que tem muita coisa séria envolvida e não tô entendendo por que que eles estão tratando isso de um jeito meio leve. E com essa protagonista que parece que não consegue ver a seriedade nas coisas. E isso dificultou um pouco pra eu tipo, absorver o que que Gundam tava querendo me passar. E aí, com o tempo, isso foi desenvolvendo, eu fui entendendo os motivos pelos quais a série tava sendo daquele jeito, eu consegui ver o real objetivo do anime de trazer essa leveza, porque a gente tá se tratando aí de um certo conflito de gerações, né? São adultos que estão tratando crianças como se fossem adultos e colocando eles pra ter uma responsabilidade muito grande. Inclusive, eu fazia o tempo todo paralelo com Evangelion, porque muita coisa lembra Evangelion.
Não tem como, não tem como.
Caralho,
que é a minha referência de qualquer coisa envolvendo robô gigante, que é meu anime favorito.
Exatamente.
E eu sei que Evangelion veio depois, né, de Gundam. Tipo, Gundam veio, surgiu bem antes.
O primeiro Gundam é de 79, o Evangelion é de 95, então tem 16 anos separando.
Exato. Então eu consegui ver esse paralelo e eu falei, beleza, Evangelion com certeza se baseou muito em Gundam, mas talvez esse novo Gundam talvez tenha se baseado em algumas coisas de Evangelion, eu não sei. Mas enfim, eu fiquei muito fazendo esse paralelo, então toda essa questão dos objetivos de certos personagens, que eu não vou falar agora, porque senão seria spoiler, mas o objetivo de certos personagens ali se alinham muito com coisas de Evangelion, e tem isso de adultos querendo que crianças carreguem um peso que eles não deveriam carregar. Corporações se aproveitando disso e, tipo, eles sendo quem monopolizam praticamente toda a política, sei lá, social daquele universo, sabe? Tipo, políticas públicas todas são decididas por gente podre de rica que não sabe nem como é que é viver na realidade de outras pessoas, e aí aborda temas super sérios, tipo, xenofobia e, enfim, muita coisa ao mesmo tempo, assim. Isso me deixou, tipo, caralho, é muito denso, sabe? E aí, com o tempo, eu fui entendendo o que eles queriam passar, e eu acho que tudo casou muito bem. Eu fiquei muito satisfeita com como os temas foram trabalhados, e bem surpreendida até com algumas revelações e andamento de certos lores e tipo, arcos de personagens, né, dentro da história. Então, assim, o saldo foi muito positivo. Eu tô um pouco confusa ainda sobre o final, porque eu admito que eu assisti hoje o final. Então, eu vim bem fresquinha, assim, pra falar tudo, sabe? Então, acho que eu ainda...
Deu tempo de dar aquela refletida, né? Aquela digerida.
É, não deu tempo ainda de eu digerir e pensar bem. Sim. Eu acho que eu, tendo a, tipo, pensar que o final foi um pouco mais raso do que eu gostaria. Tipo, o último episódio, especificamente, eu achei, tipo, um pouquinho... Ah, poderiam ter, sabe, focado mais nisso aqui e não focaram tanto. Mas, assim, num geral, não atrapalhou a experiência. Pra mim, foi tudo muito bom. Eu gostei muito do que eu assisti. Fiquei, sim, curiosa pra conhecer mais sobre outros Gundams, pra ver, tipo, quais são as semelhanças e as diferenças que existem entre esse, tipo... Foi uma boa introdução, tipo, me deu vontade, sabe, de conhecer mais. E fiquei muito feliz de saber que, tipo, eu comecei assistindo já com essa série que é muito hypada e que trouxe esses temas muito progressistas, sabe? Então, a gente tem personagem feminina protagonista, não só uma, muitas personagens femininas, tipo, maioria é personagem feminina. Coisas envolvendo personagens LGBT e essa discussão toda sobre xenofobia. Tudo isso é muito, tipo, recente, conversa com o momento que a gente tá hoje. Que, infelizmente, a gente tá hoje, porque tudo isso ainda envolve muita intolerância, então aposto que envolvendo uma franquia que tem fãs que já, tipo, estão aí há muito tempo, talvez tenha tido muito ódio em torno disso também, mas o importante é que eles tiveram muita coragem de, tipo, abordar isso e abordaram de um jeito muito respeitoso, muito legal. Tem algumas críticas sim, mas no geral, estou muito feliz com o que eu conheci sobre Gundam e eu adorei Gundam From Mercury.
Ai, que eu vou chorar.
É isso, Pedro. Você fez.
Assim, depois de inúmeras escolhas pessoais deploráveis de Pedro Lobato...
Ai, lá vai com esse papo.
Finalmente coitado, chegou uma... Em que realmente gostei também, assim. Minhas impressões são bastante parecidas com a da Gabi, assim. Eu sempre soube que Gundam era algo gigantesco e algo super influente na cultura pop. Mas eu nunca tinha tido, de fato, uma primeira vez com Gundam, digamos assim. Eu nunca tinha sentado pra assistir um Gundam. Até mesmo porque eu me senti um pouco oprimido por esse universo. Porque, tipo, tem muita coisa, tá ligado? Então eu me pegava meio, tipo, beleza, nunca fui tão atrás pra poder descobrir como começar. Mas como já tinha muita coisa, eu ficava meio perdido. E, tipo, nunca saiu de uma lista eterna e genérica de ver um Gundam ou uma vez, né? E daí chegou esse aqui, o Pedro começou a assistir, ele falou assim, pô, tá legal, assisti aí, eu falei, pô, beleza, essa vai ser minha primeira vez então, e eu assisti o prólogo, e cara, eu amei o prólogo, eu achei incrível o prólogo, assim, eu gostei da seriedade que teve ali,
o prólogo,
eu gostei
é surreal.
O tom que eles colocaram, o bagulho trágico, tipo, é uma tragédia, tá ligado, o que tá acontecendo ali, e eu adorei, mano, e daí eu vim comentar aqui com vocês, eu falei, pô, adorei o prólogo de Witch from Mercury, daí você e o PH, o Lupe falaram assim, puta,
calma,
porque não é isso aí não, daí eu falei, puta, só porque eu gostei não vai ser isso, tá ligado? Então, quando eu fui partir pro primeiro episódio da série Base de Fato, eu já tava com essa vibe, tipo, beleza, o tom deve ser diferente, então. E vamos combinar, fica diferente, razoavelmente, até o episódio 12, que é o final do primeiro Quirk. Daí, quando, tipo...
A primeira parte é
que
isso.
Que vem a rasteira.
Tem
que
uma,
vem a rasteira.
Muda o tom completamente, assim, né? Você tem resquícios ali nos primeiros 12. Você vê que tem alguma coisa mais profunda ali, né? Vai contando a história aos pouquinhos. Mas é no 12 que é uma paulada, né? E muda o tom completamente da série, assim. E no começo, eu tava gostando, mas eu tava notando que eu tava me esforçando pra gostar. Porque puramente as batalhas de robôs gigantes não é algo que sustenta uma obra pra mim, pro meu gosto pessoal, né? Eu gosto quando tem, tipo, alguma outra coisa por trás e as batalhas são um bônus, digamos assim. Ou uma exposição daquele visual maravilhoso que a gente tá vendo.
Não,
né?
É o robô pelo robô.
Não,
né?
É o robô pelo robô, exatamente.
Tava muito repetitivo, né?
Exato. E, tipo, os primeiros episódios que tava naquela vibe duelo da semana, cada episódio era um duelo diferente de cada aluno diferente, eu tava, tipo, pô, legal, mas, né... Tá faltando algum complemento, sabe? Cadê o prólogo que eu amei tanto, sabe? Cadê aquelas histórias políticas, né? E daí a cada episódio vai mostrando que tem ali todo um contexto político por trás. Isso vai se mostrando, principalmente pela personagem da mãe da Suleta, a Próspera, que é uma personagem extremamente enigmática desde o começo. E você nota que tem alguma coisa errada com esse ser humano. É, ser humano, né? Interessa. Mas é... E daí vai se construindo isso. Você vai vendo as tramas políticas. Quando vai ficando aquela trama bem, bem de sucessão, de guerra, corporação. Me lembrou... em certos aspectos, Ergo Proxy, assim, que é o que eu gosto bastante. É, Game of Thrones, pra ser bastante genérico, né, digamos assim. E daí foi se aproximando cada vez mais da referência que eu tinha, que é a mesma da Gabi, que é de Evangelion. E quando eu fui começando a perceber essas conexões piloto-robô, digamos assim, e que o robô não é só um robô, quando isso começa a ficar cada vez mais evidente, é onde realmente me pegou. E do episódio 12 pra frente, cara, aí é uma pedrada atrás da outra, sabe? Quando entra, de fato, na tragédia, e justamente no que o Arara tava comentando, que é como as pessoas se comportam dentro da guerra e que, tipo, não é legal, tá ligado? Não é simplesmente massa. As pessoas se fodem nessas situações, né? Aí que eu realmente comecei a engajar muito e gostar. E evoluiu muito a série pra mim. E foi uma ótima experiência de Gundam pra mim. Tipo, eu não sei como esse anime, né, se coloca dentro de um bom Gundam ou não. Deu pra entender mais ou menos ali na fala do Arara. Porque não tem outras referências de Gundam. Mas serviu pra eu querer ter mais referência. Querer ver outros Gundams. Então eu acho que foi um bom Gundam pra as pessoas que decidiram ver pela primeira vez aí. Então é mais ou menos isso, assim. Tô empolgado e quero saber até recomendações de próximos aí pra gente assistir.
Bom que assim, né, antes de eu falar minha opinião, meu sorriso está aberto de orelha a orelha. Essa é que já começa assim. Tô muito feliz. A realidade é assim, gosto de ter ouvido a primeira impressão que vocês tiveram, porque mesmo eu já tendo outras experiências de Gundam, em parte eu senti algumas coisas parecidas com vocês, sabe? E é engraçado porque, quando eu lembro do meu passado, meu primeiro Gundam, e provavelmente o primeiro Gundam de muita gente no Brasil, foi o Gundam Wing. E eu lembro que na época eu já achava os robôs muito massas, só que eu fui assistir o anime esperando que fosse um anime de porradaria de robô, sabe? E eu querendo, achando que ia ser, sei lá, um Medabots versão robô gigante, robô que voa, que dá tiro, porra toda. E na realidade, é engraçado porque ali eu aprendi que Gundam não era sobre isso. Tanto que um comportamento que era muito recorrente...
É também sobre isso.
É também, mas é porque, por exemplo, assim, um comportamento que é recorrente nos pilotos na época, e aqui também tem disso, dessa discussão, os pilotos, eles sempre estavam fugindo dos Gundams. Em alguns aspectos, inclusive, destruindo os Gundams, tentando destruir eles, fazer com que aquelas máquinas fossem, enfim, extirpadas. Porque elas são máquinas de guerra, né? Tipo, no fim das contas. E lá no Gundam Wing, e aqui também, tem muito dessa discussão realmente de, tipo, de olhar pra isso da consequência da existência dessa máquina e do que são os pilotos como instrumentos de guerra e pra quem eles estão servindo. Tanto que é muito comum em outros Gundams que, às vezes... O piloto, ele tá servindo um propósito. Tipo, às vezes ele tá sendo manipulado, mas às vezes ele tá servindo um propósito que é tipo, não. Por exemplo, no caso do Gundam 00, né? O caso do Gundam 00 é uma organização paramilitar que quer acabar com todas as guerras, chegando lá e dando porrada em todo mundo, tá ligado? É tipo, ó, vocês vão entrar em guerra? Não, foda-se. Tô aqui, vou dizimar todo mundo e vou embora. E enquanto tiver rolando conflito, a gente vai chegar aparecendo e vai zonear vocês.
É o irmão mais velho chegando no parquinho e botando ordem na zona.
E dando vassourada. No Gundam IBO, os Gundams são armas de uma revolução de pessoas que eram escravizadas e conquistando a sua independência, saca? Então, existe esse o elemento Gundam, né? Tipo, robô, como um instrumento de diversos aspectos. E aqui, aí entra a parte da minha opinião do Witch from Mercury, que em parte concorda com vocês, né, na impressão inicial, é que eu também estranhei o início do anime em comparação ao prólogo, né? Porque o prólogo de Tuntum, o início do anime não. Isso na época até eu mencionei em podcast de temporada, quando eu tava falando pras pessoas sobre a minha impressão, é que eu tava, tipo, eu tô muito curioso com o que tá acontecendo, porque eu não tô entendendo como as coisas vão se encaixar. Só que o prólogo já me diz que vão encaixar. Então, eu tô seguro que vai chegar lá, saca? Só que eu tô deixando o negócio desenrolar. E eu gostei muito do Gundam Witch from Mercury em diversos aspectos, inclusive por esses fatores de ser uma vibe mais colegial e caramba 4, em que pese ter me causado estranhamento, a única coisa que tava me incomodando um pouco, pra ser bem sincero, é que no começo eu ficava naquela vibe assim de, cara, não é possível que essa molecada, tá ligado? Do colégio, do colégio de Gundam, tem poder suficiente pra tomar decisões que são, sei lá, tipo, encomendar assassinato do presidente da empresa,
é meio
tá ligado?
Bebês geniais, né?
Uhum. É bebês geniais. Esse era o sentimento que eu tinha, eu sabe? Também. Isso tava me incomodando muito. Só que eu acho que a série, de uma forma geral, ela sustenta bem essa parada, justamente a leitura que a Gabi teve, sabe? Que eu concordo pra caraca, que é justamente o lance do... É uma sociedade que tá, de fato, impondo certos pesos no colo dos herdeiros, né? No colo dos filhos, dos filhos adotivos, enfim, desses representantes mais jovens. E nisso, e aí isso é muito interessante dessa narrativa, que é justamente esse contexto aliado ao fato de que são jovens que são muito ingênuos. Eles não sabem o que estão fazendo de fato. Exceto um ou outro que sabe o que está fazendo de fato, porque advém de um trauma, advém de um passado trágico, né? Mas é muito evidente o quanto a tragédia tá em volta de todos eles, de todos esses personagens, independente da origem, né? E é muito interessante como que as histórias deles se desenrolam. O episódio 12 que foi mencionado aí, depois a gente fala abertamente sobre ele, mas pra mim foi um... Assim, ele é o meu episódio favorito da temporada, fácil, assim. Eu gostei muito de ter vivenciado ele. Eu assisti ele na... Tava acompanhando semana a semana, saca?
É que ele é inteligente, né, cara? Tipo, você não tá esperando. Você tá com a guarda baixada, assim. Porque tá tudo lá de boa, tá tudo dando certo.
Meses de marasmo, assim. É.
Aí, do nada, começa a acontecer... Você até ajeita na cadeira, tipo, meu Deus, o que que tá rolando?
O que que tá acontecendo?
Um ataque terrorista aqui na minha frente, com criança, não mexe com criança.
E o final do episódio, que é dramático pra cacete. E assim, eu assisti isso na semana que ele saiu, era tipo, caralho, parou aqui, é só vai voltar daqui a 2 meses, meu Deus, puta que pariu, né? E assim, a única coisa que eu fico pensando, que eu fico triste um pouco na realidade, até complementando um pouco o que o Arara tava falando, é que de fato, é uma série com tantos temas interessantes, saca? Tipo, tanta coisa, ele tem tanta profundidade ali, que eu fico muito triste do fato dessa série em específico ter ficado com 24 episódios, saca? Porque no geral, o Gundams tem 50 episódios. Eu nem sei o histórico, mas a maioria dos Gundams que eu vi, eu acho que todos os Gundams que eu vi na realidade, tinham 50 episódios a série. E aí eu tava com a esperança de que essa série também fosse ter 50 episódios, mas o fato é, terminou com 24. E eu acho que ela ganharia muito se tivesse mais episódios e tempo pra desenvolver certas coisas, certas relações, inclusive assim, transições mesmo de momento, sabe? Porque o que a gente vê nessa série acontece num espaço de tempo relativamente curto, assim, não é um negócio, tipo, prolongado, muitos anos, que eu acho que a gente ganharia muito se tivesse uma continuidade, né? Mas tudo bem. E até um comentário rápido, assim, que a Gabi mencionou sobre a questão das diversas representatividades que o anime tem, que ele faz de fato e que é muito importante isso, e é um marco dentro de Gundam, né, da franquia. Por exemplo, a questão do casamento LGBT entre Myorine e do relacionamento, né, da Myorine e da Suleta, que na obra é muito explícito, isso é muito exaltado, né, tipo, isso tá ali muito claro. E a comunidade de Gundam, e assim, corrija se eu estiver errado, o Arara, por exemplo, também, mas eu senti que a comunidade abraçou muito forte isso, saca? Tipo, eu senti que não teve muita reação negativa. Agora, o que tem que falar, que, por exemplo, isso é uma pena, é uma pena real, assim, é que, por exemplo, recentemente, essa semana especificamente que a gente tá gravando, uma revista oficial, Bandai, né, que é a Gundam Ace, eles fizeram um texto lá falando que, tipo, explicitando formalmente, falando oficialmente que, ah não, se elas estão casadas ou não, fica aberto pra interpretação de cada um.
Na verdade, o que aconteceu foi que a Gundam Ace publicou uma entrevista com a Lin, que é a dubladora da Myorine Irenbrand.
Boa, é isso.
E com a Kana Ichinose, que é a dubladora da Suleta. E era uma entrevista freeform, assim. Então eles faziam perguntas, respostas, elas conversavam entre si. Em determinado momento da conversa, a Kana Ichinose, ela comentou qualquer coisa do tipo, agora que as duas estão casadas, blá, blá, blá. Então, que consta futari, né? Na versão impressa da revista, foi com o que consta casadas, né? Na versão digital da revista, que foi publicada 3 dias depois da entrevista, eles tiraram o que consta. Então, assim...
Porra.
Tem muitas interpretações pra ser feitas. Eu, como já tive contato com empresas de relações públicas japonesas, eu posso dizer assim, provavelmente não foi por questão de homofobia e provavelmente não foi por questão de China e provavelmente não foi por questão de nada disso. Foi porque eles literalmente queriam deixar isso vago para a interpretação das pessoas mesmo, só que é uma entrevista com duas pessoas e elas falaram Exato. Que tava na cabeça e elas não queriam botar isso no papel. Eu não teria retirado se fosse eles. Eu falei assim, bom, falou, é a opinião da Kana Ichinose, tudo bem. Não quer dizer que seja necessariamente história, assim.
Mas o que parece, no fim das contas, é que elas estão, tipo, eles estão apagando uma parada,
estão,
né?
Estão apagando,
tipo,
uma parada.
Que é importante pra muita gente.
Exato. Tipo, se eles nunca tivessem falado a palavra, ou se nunca tivesse a palavra em nenhum texto oficial do escritor, não teria problema se fosse aquilo. Mas o fato de terem retirado é que foi um problema, assim.
É. Ai, fico triste com isso, porque, tipo, o que eu senti foi que na primeira parte tava me dando medo, porque parecia que eles estavam querendo insinuar, só que não iam pra frente com nada. Mas aí depois, parece que foi desenvolvendo e eu senti que o final, tipo, mano, não tem como, tá ligado?
Não,
tipo,
não tem como.
É, todo
elas
mundo...
Elas estão com anel no se dedo, fosse um pô, cara, juntas,
se fosse um
abraçado.
Homem e uma mulher, todo mundo falaria que é um casal, sabe?
É, exatamente.
E não precisa ter beijo, porque tem muitas histórias com casais héteros que não tem beijo. Então, tipo, tem. Pra mim tava claro o tempo todo. Então, se não tivessem feito isso de tirar a declaração, sabe?
E pessoalmente, não foi a primeira vez que tem esse Gundam. Eu sempre vou lembrar de um amigo meu que a gente tava conversando sobre representatividade LGBT em animes e como, tipo, tem casais, se você vai pra, tipo, animes de romance, às vezes você encontra casais, mas em animes de ação é raro. E ele me falou que ele é gay, e ele falou que o casal que ele mais sentiu representatividade foi assistindo a IBO, porque tem um relacionamento gay explícito, tem uma declaração de amor no meio de uma luta entre dois homens, e, tipo, um deles acaba morrendo, se não me engano, que é uma tristeza,
sim,
e tal.
Sim.
Desculpa, spoiler.
É trágico, enfim, pra caralho.
É trágico pra caralho. Mas, assim, na época saiu isso, ninguém falou absolutamente nada. Falou assim, porra, legal, tem um casal gay e tal. E, assim, se você for ver obras do Tomino, tem um monte de coisas diferentes. Em 1979, ele já estava escrevendo um monte de personagens femininas fortes, ele não tem nenhum problema com esse tipo de coisa. Em próprio IBO, tem literalmente um grupo poliamoroso ali. O cara tem um harém, mas todo mundo é totalmente conforme ali. Então, eles sempre foram um negócio meio do tipo progressista em todos os sentidos da palavra. Eu gostei muito do que a Gabi falou, de tipo, que um dos temas de Gundam são adultos tratando crianças com responsabilidades de adultos. Porque isso é um tema super forte, super presente em todas as obras de Gundam. Tanto que, assim, uma coisa que você vai encontrar, e que é tipo um sinal de que você tá assistindo um Gundam, é que no primeiro episódio, uma pessoa, geralmente menor de idade, que não deveria estar pilotando um Gundam, vai pilotar um Gundam.
Exato.
E isso é uma coisa que você vai ver em todas as obras de Gundam, assim. Gundam Wing tem o Hiro, que é menor de idade, é um adolescente colegial lá, tá pilotando Gundam. No primeiro, você tem o próprio Amururei, que nunca foi treinado, mas ele literalmente encontra o manual, lê o manual no cockpit do robô e aprende a pilotar. Ele tem 15 anos.
Ai, gente, na hora que aquela véia botou a criança de 4 anos naquele Gundam, eu falei, pronto, começou. É aí. Começou.
Pô, a merdeira.
Inacreditável.
E, então, assim, a Eri pilotando. Então, é uma coisa muito recorrente, não só no primeiro episódio, que é até esse ponto, assim, eu acho que é por isso que eles fizeram o prólogo, porque eles queriam manter o meme do Gundam, mas eles não queriam necessariamente colocar direto na timeline a, sei lá, inventar um motivo pra Suleta pilotar sem querer ou qualquer coisa assim. Então, eles queriam colocar de alguma forma, por isso que eles chamaram de episódio zero, prólogo, sei lá. E, eventualmente, assim, é outro motivo pelo qual eu acho que eles foram pra esse lado, que é, primeiro, pra poder construir as coisas da obra com calma, todas as corporações, todos os relacionamentos, uhum, os personagens e tudo mais, eles poderem ter, tipo, brigas onde não vale muita coisa, não vale quase nada, e ter o contraste disso, de quando as coisas acontecem em real, porque aí não é civil número 574 que está sendo esmagado por um prédio, é o aluno fulano que, sei lá, sim, rejeitou as coisas e tudo mais. Eu acho que foi muito genial o jeito como ele falou, mas ao mesmo tempo, assim, a contagem de episódios que Gundam IBO teve 4 cores, Gundam 00 teve 4 cores. Eles sempre estão acostumados a contar essas histórias complexas com mais tempo. Eles tiveram menos tempo. Aliado a isso, teve todas as questões de produção de anime no mundo pós-pandemia, com várias quebras de produção na China no final do ano passado e no começo desse ano, que atrapalharam todas as produções de anime inimagináveis e possíveis. A Aniplex sofreu pra caramba com isso. Foi lançar os últimos episódios de Ayakashi Triangle 7, 8, 9 meses depois de estrear a série. A série tem 3 episódios. Nier Automata aconteceu a mesma coisa. Lançaram 4 episódios nessa semana passada, depois de adiar 6 meses, sei lá.
É isso.
E a mesma coisa aconteceu com Gundam. Então, assim, uma dica pra todo mundo que assiste anime: quando tem um recap no meio da temporada, é provavelmente porque deu pau na produção. se pula um episódio, uma temporada, uma semana, alguma coisa assim, provavelmente deu pau na produção.
E o Jujutsu Kaisen, que vai ter 2 agora.
Jujutsu Kaisen vai ser igual. Todas as séries que você pode imaginar. One Piece, quem assiste One Piece hoje em dia sabe, os episódios estão lindos, mas a cada 2 meses tem um recap, porque eles não estão dando conta de fazer episódios tão lindos assim. E atrapalhou isso em Gundam também, porque eles perderam 1 ou 2 episódios que eles podiam estar fazendo conteúdo pra fazer recap. Eles tiveram que espremer a história, não sei em que ponto da história que tava, assim, mas eles tiveram que espremer a história, e a reta final ficou muito prejudicada, não conseguiram explicar direito. Gundam é confuso, mas não nesse nível. Esse nível dava do tipo, até fãs e veterados de Gundam estavam confusos.
Sim,
às vezes,
totalmente.
Com tudo que tava acontecendo.
Nossa, graças a Deus, eu tava me sentindo tão burra.
Não, não, assim, tava bem mais confuso do que a média, assim. A maioria dos Gundams que vocês forem assistir daqui em diante é confuso, mas, assim, dá pra você entender o que tá acontecendo.
São obras mais completas, né? Porque elas tiveram tempo pra amadurecer o que elas querem contar, né? Essa é a sensação.
Eu acho que, assim, um ponto também que eu queria levantar rapidamente é que, assim, Gundam é provavelmente o último bastião de animação 2D mecânica que existe no mundo dos animes. Então, eu entendo que vocês não gostam de ver porradinha de robô, que vocês não acham necessariamente muito engajante.
Vocês, vírgula, eu
não,
amo, tá?
Não, é uma posição completamente aceitável, mas, assim, poder ver robô se batendo desenhado à mão e não em CG é, tipo, uma bênção hoje em dia, e eu aproveito cada segundo que a gente tem, porque
a gente tá privilegiado e a gente não tá sabendo.
A gente não sabe até quando ainda vão animar. Tipo, os Gundams que eles estão lançando do Universal Century hoje em dia já é tudo CG. É bonito? É muito bonito, tá muito legal. The Origin é maravilhoso, o Kukuruzdan foi maravilhoso. Você nem percebe que é CG. Agora, poder ver 2D assim, cara... Repara que, tipo, é um negócio que você não vê mais hoje em dia. É muito legal.
Não, isso é um negócio que eu mencionei, não sei se a Gabi ou o Bianese vão lembrar, mas no programa que a gente gravou sobre o Anime Awards, que a gente votando, né? Na categoria de CG mesmo, o meu voto era Gundam, justamente porque eu acho que esse Gundam, Witch from Mercury, ele fez uma mescla excelente, assim, saca? De uso de 3D e 2D. Que eu acho que esse é o momento que... A gente sempre fala disso aqui no podcast, né? Esse é o momento que você realmente valoriza o uso artístico do 3D. Porque o cara sabe o momento que ele vai usar. Então, tem a porrada de Gundam com 2D. E tem o Gundam em 3D também. Só que é sobre o momento, em alguns aspectos, inclusive, peças do Gundam estão em 3D, mas outras partes dele estão em 2D, tipo, efeitos,
sabe? Nossa, é muito imperceptível, assim,
é
sabe?
É muito... Nossa, tudo isso é realmente é forte demais. É
a animação é linda, inclusive. Tipo, uhum. Tem cenas muito fluidas. Tipo, tem uma cena que tem uma, tipo, uma DR da Myorine com a Suleta, que elas estão, tipo, flutuando.
Ai, sim.
Assim. Gente, muito bem animada essa cena. Meu Deus, eu fiquei, tipo, vidrada, assim, muito maravilhosa.
Bom, gente, agora, sessão de spoilers liberadíssimas. Então, se você se incomoda com spoilers, pula aí pro próximo bloco. Mas, caso você não se importe ou, né, já assistiu Witch from Mercury, continue conosco aí, porque agora vamos chafurdar esta obra aí. Eu até queria saber de vocês aí o que mexeu com vocês aí já na série, cenas, personagens. Porque eu vou ser honesto, a gente tá falando negócio de tom e tudo mais, e do começo, que, porra, dá aquela transição ali inicial do prólogo pro começo do anime, né, no colégio. Mas relativamente rápido ali, eu acho que no episódio 4 ou 5, eu acho que é o 4, se eu não me engano, que a gente tem aqui o combate com o Elan Séries, que a gente tem a primeira... o rolê lá de descobrir que era um clone, o caramba 4. E ele é morto, descartado. Cara, ali pra mim já tinha batido com muita, mas muita força nos meus sentimentos.
Não, foi surpreendente, mas é engraçado, porque eu não sei se eu ainda acho isso inteligente da parte da narrativa ou se eu achei um pouco falho, porque tudo isso que é muito importante parece que eles deixam em segundo plano por um tempo, sabe? Mesmo essa morte do Elan, sabe? Tipo, aconteceu, uhum. Só que, tipo, aconteceu e por um tempo isso não é mencionado. Isso não é trabalhado, só fica aquele...
Porque tá escondido
aquele,
ali, né?
Sei tipo, lá, o clonezinho dele lá, mas, tipo, foda-se, sabe? Não tem consequência nenhuma aquilo. Então, eu achei bom, porque depois disso, tipo, depois deles deixarem isso em plano de fundo, isso tudo pôde ser trabalhado com mais profundidade e você foi ficando, tipo, ah, então é isso, ah, então agora isso aí tá se desenvolvendo, aquilo lá que eles já tinham me dado uma pincelada, agora isso tá sendo trabalhado. Então, é legal ter esse momento, só que por muito tempo era meio difícil de acompanhar, sabe? Mas num todo eu achei que foi muito bem trabalhado os assuntos assim. Realmente, uma coisa que eu fiquei me perguntando e que eu até já mencionei, tipo, eu achei um pouco confuso. Tanta gente, tanto nome de coisa, tanta corporação. Tipo, eu tava muito perdida, de verdade. Eu sabia que coisas estavam acontecendo, eu sabia, ah, esse aqui é do bem, esse aqui é do mal, esse aqui é mal menos, esse aqui não sabe o que faz. Só que...
Corporação é tudo filha da
puta. Só que no geral, tipo, tava muito difícil de entender o que tava acontecendo, assim. Muito corrido.
São muitos planos estratégias e traições que vêm de cada um deles.
Exato.
E elas se sobrepõem, né, umas às outras. Então é de fato...
É, tipo, tem um dentro de uma
tem
corporação que tá traindo
uhum.
outra pessoa de dentro da corporação pra
exatamente.
Fuder outra corporação e ficava tipo, cara, não sei mais o que tá acontecendo não, mas enfim, tô indo.
Quando você para pra pensar, a história básica, assim, é tipo, são grandes corporações brigando umas contra as outras pela supremacia ali. E tem um personagem que é o Char da série, porque esse é outro meme de Gundam. Todo Gundam tem um Char, que é uma
o
pessoa...
mascarado.
É uma pessoa que enxerga além dos planos normais dos grandes players políticos do jogo e tenta colocar o seu plano manipulando os outros players. Isso que uhum, é um Char, isso. Por assim dizer. O Char Aznavour, ele faz isso jogando, ele é um agente duplo, triplo, ele é um agente do próprio lado, por assim dizer. E você vai encontrar outros... esqueci o nome do personagem em IBO, mas geralmente eles são representados por máscaras, enfim. Esse é o ponto da Próspera. Ela tá jogando as corporações umas contra as outras, dizendo, se você fizer isso, você vai ganhar uma vantagem sobre fulano, você vai poder adquirir ciclano. Se você fizer aliança com esse outro poder, vocês juntos podem ganhar desse. Ela fica jogando de todos os lados para conseguir acesso à tecnologia que ela quer, porque em último caso, ela quer criar aquela esfera. Pessoalmente, não entendi direito a questão.
Pois é.
Qual que é o endgame? Ela quer criar uma esfera onde a filha dela pode viver livre. Ela podia criar no espaço sideral, longe de tudo, e tava tudo bem. Ela não precisava fazer isso no meio de todo mundo e matar todo mundo.
Ela é alguém do Ikari, da situação.
É. O cerne da história dela, que é o cerne da história, é a mãe que não mexe nos meus filhos, tá ligado?
Uhum.
Esse é o lance.
É, sabe, se minha filha for o clone, aí você
pode...
Aí
foda-se,
aí não considera.
Não mexe com meu filho, mas eu odeio ganhou a minha filha, tá ligado? Não, é... Tipo, pior mãe
é
do mundo.
É porque é só um clone servindo a um propósito, né? Não é, de fato, exato. Uma filha.
É, mas você fodeu, o clone tem sentimento, porra.
É clone da filha.
É isso.
É, o histórico do prólogo, né, que é o que denota todo esse jogo, o emaranhado desse jogo político posterior, é justamente o fato de que existia essa tecnologia, que o Gundam, né, que... era perigosa, porque ela tinha boas intenções, mas ela tinha um drawback, tipo, direto ao usuário, né? E no começo lá, inclusive, é explicado, né? Que, tipo, a tecnologia em tese foi criada pra, inclusive, ajudar o humano, o ser humano, a viver no espaço.
Causas, né? Médicas, porque... né, também.
Exato, porque o corpo humano não está preparado pra viver no espaço, ponto. Só que, em uma jogada política comercial, o Delin Rembrandt lá, o pai da Miorine, com a corporação lá e tudo mais, ele dá esse golpe legislativo, inclusive, né, de tornar ilegal os Gundam e caçar eles, derrotar eles, né, tipo, aniquilar todo mundo, pra justamente conseguir o monopólio da frente comercial da parada.
Inclusive, eu acho muito legal o paralelo com Bruxa, né, porque, tipo, vivemos
Sim,
isso.
Sim, exatamente.
E isso no futuro
é
acontece de novo, tá ligado? Tipo, a caça às bruxas.
Exatamente, porque o cara simplesmente criou a figura de uma bruxa e falou, tem que caçar elas. Pronto, foram lá, extinguiram todo mundo, sobreviveu, né, a mãe e a menina lá, e a mãe volta com um sangue no olho do tipo, beleza, agora eu vou voltar e eu vou comer o cu de geral.
Tudo é da minha filha agora, ela vai fazer o oposto, né, vou conquistar tudo,
exato,
para viver com ela.
Foda-se,
né?
Exatamente, ela tá pinel, ela tá indo no tudo ou nada, né. Só que aí a parte que é legal, né, que eu gosto dessas, eu curto muito essas histórias cheias de implicações, porque ela acaba não sendo muito linear, né? Tipo, isso ajuda, obviamente, na confusão, né? De tornar as coisas mais confusas. Mas eu acho legal porque dá mais profundidade aos personagens. Tanto que, por exemplo, eu gosto muito do Shadik, do personagem
ele
do
Ele é o meu personagem favorito.
Ótimo.
Esse
personagem.
Cara é foda.
Ótimo personagem.
E é muito
Gato,
foda,
inclusive,
as motivações dele de, tipo, ele é um cara adotado, ele tá ali como herdeiro de uma dessas grandes empresas, mas ele é da Terra, ele tem um sentimento de proteção mesmo, assim, de comprar realmente a demanda dos terráqueos, de que eles estão sofrendo, de que tem poucos recursos na Terra, as pessoas estão passando dificuldade, e ele tem o próprio plano de, beleza, eu sou o terráqueo, que existe a oportunidade e abertura pra eu fuder essa porra toda, quebrar essa empresa geral e mudar o peso da balança. Então, tipo, e ele vai fazendo isso com o tempo e tudo mais, e, cara, com muita motivação. E pra você ver, essa motivação dele não tem nada a ver com as motivações da empresa, não tem nada a ver com as motivações, sei lá, do pai do Guel, que tinha as dele, também não tem nada com a mãe da Suleta. Então, tipo, você vê como a coisa fica muito emaranhada, mas com muita profundidade de personagens, a motivação.
E ele serve um propósito parecido com o do que o Arara tava falando da Próspera também, né? Que embora o Shadik não... Ele soe misterioso na aparência, né? Que usa uma máscara e fala, não vou tirar porque coisas vão acontecer. Ele tá ali naquela persona de tipo, mano, eu tenho o meu modus operandi próprio aqui, eu vou usar todo mundo ao redor e, cara, eu quero me garantir com a minha convicção aqui, tá ligado? E, tipo, é muito legal.
Ele, eu sempre desconfiei dele porque ele é muito, tipo...
Gostoso.
Não. Gostoso. É, também. Mas ele é muito... Como é a palavra? Ele é muito... Ai, cordial,
sapeca.
Sabe?
Cordial.
Com todo mundo.
Ele é
a
safado,
A pessoa
mano.
Que é desse jeito, ela quer alguma coisa. Não tem como todo mundo ser legal.
É,
com todo
é político.
Jeito.
Ele é político,
é aquele clipe da Rita Lee, não sei se vocês viram. Que ela
Sim.
Fala que todo mundo
ele
é bonzinho,
legal,
muito amor.
Galera.
Ai, ele é tão legal, tão galera, chato. Pra caramba.
Tão galera, é isso, essa expressão.
É isto.
Ele é tão galera. Mas era apaixonado de verdade na Miorine, por exemplo, né? Tipo...
É, ele curtia ali. Tadinho. A vibe dela. Mas, ó, pô, o visual dele, você já vê que esse cara vai entregar alguma coisa, né? Porque, pô, o cara com a camisa aberta, até o umbigo, um monte de colar.
Brasileirão,
brasileiraço,
né? Ele é brasileirão,
tá ligado?
Pra caralho.
O cara não tirou a Havaiana no espaço, tá ligado?
Cabelo de parafina.
Exato, mano. O cara é tipo
surfista.
Pô, se esse cara não é de Floripa,
ele é
eu tô
muito
maluco,
surfista.
Né?
Credo, estragou.
De Floripa. O cara é cariocão, na veia, vagabundo, pilantra.
Uma coisa que eu achei que é muito inteligente do prólogo e que eles meio que contam a resposta em uma novel que eles soltaram entre o prólogo e a estreia da série é a questão de que a Eri não é a Suleta. E é um negócio que não fica...
Porra, tem isso aí.
Não fica imediatamente óbvio quando você começa a assistir. Se você lê a novel, que não é muito clara, a novel é propositalmente meio que disfarçando as coisas. coisas. Você começa a ter dicas, mas tem um determinado momento em que eles falam, ah, aquele incidente da Próspera que aconteceu, sei lá, 10 anos atrás.
Vanades, né? Alguma Sim. coisa assim.
Isso. O incidente de Vanades. E aí você faz as contas e fala assim, não, peraí, mas 10...
Não tem idade da
Soleira. Não tem idade exatamente.
Da Soleira. É isso.
Aí você fala assim, peraí, então não é a mesma pessoa, então o que que tá acontecendo aqui? E eu acho que isso foi muito genial pra uhum. Acho que foi, tipo, 18 anos atrás. Esse, a Soleira tem 15. É. E aí quando você para pra pensar, você fala assim, peraí, mas então quem é Eri? Quem... Ela não é a mesma criatura? Quem é ela? E aí, é parte do que realmente faz o mistério, e eu acho que foi muito inteligente deles de, tipo, dar a pista desse mistério, ao invés de, tipo, mostrar em flashback, Sim. ou mostrar interspersado, assim.
Nossa, é maravilhoso.
Porque faz isso. você pensar que, tipo, é um flash-forward que acontece na série, mas é e não é. E aconteceram outras coisas ali no meio. E eu achei, assim, que foi fantástico o jeito como eles fizeram. E foi uma das coisas que, assim, enquanto a gente tava falando sobre... Ah, é... O primeiro cura é meio lento, meio historinha de colegial e tudo mais. O melhor paralelo que eu consigo fazer é o começo de Quimera Antes, de Hunter x Hunter, assim. Que é um negócio bem lento.
Boa comparação,
que
sim.
Eu, inclusive, dropei a série. É lentíssimo. Na primeira vez que eu tentei assistir Quimera Antes, assim. Mas depois que eu parei pra pensar e falei assim, não, eu realmente gosto do Togashi, vou dar mais uma chance. Se você realmente acredita que o cara tá fazendo tudo aquilo com um propósito, construindo alguma coisa que vai ter um payoff, e tem um payoff em Quimera Antes que é maravilhoso, provavelmente é o melhor arco de shonen de todos os tempos. Então, a gente que já assistiu Gundam, a gente tem muito mais tolerância pra essas coisas chatas. Confia que eles estão construindo pra alguma coisa muito legal. Eu acho que foi mais complicado pra quem tá assistindo pela primeira vez, mas eu e o Pedro, provavelmente, que já conhecemos muito Gundam, a gente sabe que começa muito lento mesmo, eu acho que foi muito mais tranquilo por conta disso também. A gente já tinha mais uma confiança na própria histórico da franquia, assim. Não sei.
Não é, não é que eu desgostei do começo, eu tava um pouco confusa, assim. Tanto que, tipo, eu gosto de lutinha de robô, sabe? Não sou contra. É só que o contexto em que essas lutas estavam acontecendo tava repetitivo. Tipo, era o tempo todo só, ah, vamos duelar. Não tinha, tipo...
Ah, é o lance do duelo, né? Dessa estrutura
não
também,
tinha,
né?
Não tinha um pano de fundo diferente em cada luta. Porque se for... No final, por exemplo, cada luta tinha um significado diferente ali. Tava acontecendo uma coisa diferente. E tinha uma seriedade envolvendo as consequências. Porque no Total. Duelo, tipo, ah, a gente se bate... Acabou, é isso.
Vou casar com você.
Vamos seguir. Ai, se eu ganhar de você, você vai pedir desculpa pra mim. Era tipo isso, sabe? E no final, as lutas era tipo, se você perder, você morre, sabe? Então, tipo, traz uma densidade maior, assim, pras coisas.
E eu tenho a impressão que a própria obra, ela sabe que ela possivelmente tava sendo repetitiva nesse formato de duelo. Porque quando chega lá no final, tem uma piada sobre isso, né? Porque tava no ápice da guerra lá. O Gel vira pra Suleta e fala assim, pô, eu quero um duelo. E daí eu falei assim, não é possível que vão parar a história.
A esta altura.
Ela fala, tipo, na moral, velho. Eu falei, não é possível que eles vão parar a guerra pra fazer um duelinho, tá ligado? Eu fiquei meio revoltado. E daí era só um meme, tá ligado? Era um duelinho de esgrima ali que
eles
durou, pô, 10 segundos, tá ligado? De cena. Então acho que eles também tiveram...
Eu só tenho uma risada sincera quando eles começaram a lutar esgrima.
Eu também. Eu falei, ah, não. Não é possível.
Mas o duelo de esgrima foi um negócio de 10 segundos que foi provavelmente a cena mais importante do episódio inteiro. Porque
pois
conseguiu casar o final do Gundam 0079, que é a luta final do Char contra o Amuro. A Suleta vence a luta fazendo a mesma pose que o Amuro faz.
Carai,
no
olha!
Não sei se você lembra, Pedro, mas depois que o Gundam e o robô, o Ziong, que o Char tava usando no final 0079, eles saem do cockpit e começam a tretar na porrada com sabres. E é uma referência para aquilo também, mas também é uma referência para Utena, que é outra série que inspirou bastante a série, que tem também toda a questão dos florestas.
Dos duelos
e tal. Então, assim, é uma cena que conseguiu juntar as duas coisas que inspiraram mais fortes a série numa cena só que tem muito significado. E, obviamente, assim...
É muito emblemático, né?
Até o esquema de cores que eles estavam usando ali. Então, é uma cena meio meme que eles fizeram de piada, mas eles usaram isso pra falar assim, não, agora a gente vai abusar de todas as referências. Vai ser, tipo, o fanservice genial. É
Mano,
muito
isso
lindo.
É muito foda.
Isso é muito legal.
Isso é foda porque quem não sabia achou engraçado e legal, e quem sabia,
isso,
tipo,
isso.
tava tendo altos orgasmos. Tipo, meu Deus, olha isso que está acontecendo.
Exato. E parece uma piadinha desconexa, né? Tipo assim, ah, não, mano. não é possível que o cara pedir um duelo, mas pô, todo esse background de fundo, legal pra caramba, pô.
É isso, que tem existido, saber. Né?
A gente tem que apresentar pra eles a cena depois, pra eles poderem comparar assim, ver, porque total, é muito legal.
Pô, eu não sei, eu não sei aonde que eu tentei achar hoje, mas eu não encontrei. É, isso é até engraçado, se algum ouvinte aí tiver essa referência aí, manda pra gente linkar e tal, porque... Em algum lugar na internet, eu não lembro se
que
foi
perigo.
No Twitter, que agora não tem mais Twitter e tudo mais, eu lembro que tinha um pessoal fazendo, tipo, pegando as cenas do Gundam Witch from Mercury e comparando justamente com cenas que eram referenciadas dos Gundams antigos, sabe? Tipo, e é muito interessante a quantidade de cenas, tipo, desde o começo da série, inclusive o negócio da plantação de tomate. Então, tem várias coisas, sabe, que referenciam.
Nossa, isso é muito louco, porque não dá pra perceber. É não, o tipo de fanservice que não, não é, não tipo, dá, olha aqui, esse momento fanservice, tipo, não.
Não tá esfregando nada, ele tá, é sutil.
A plantação de tomate é uma referência pra Altena, tem cenas do primeiro episódio que é o mesmo enquadramento, a mesma, tipo, cenografia, a mesma posição dos personagens que tem em Altena também, então...
Que, inclusive é um anime que tá na nossa lista aí do podcast Sim. pra ver, ó, tem um tempo, viu? Um dia vai acontecer,
é. É muito legal como eles trabalharam essas referências, de pegar duas coisas tão distintas e casal ao mesmo tempo pra fazer essa obra. E é algo que, assim, eu comecei a... Eu tô, pessoalmente, muito interessado em assistir o Tena, finalmente. Eu nunca assisti, desculpa. Mas eu li bastante.
Não, eu também não.
É uma série super influente. E é alguma coisa que eu falo assim, putz, eu preciso entender por que que alguém que tá escrevendo um negócio que eu gosto tanto e tá combinando isso, achou, nossa, essa série é tão importante pra mim quanto o Gundam original. Sim. E eu quero casar essas duas coisas no trabalho que eu tô fazendo. Isso me deixou muito curioso, então preciso ver muito.
Vocês acham que a Suleta é mesmo a protagonista?
A Suleta?
Uhum.
Pergunta difícil.
Eu leio ela e a Miorine são as protagonistas.
Então, porque tipo, essa é uma questão que eu fiquei meio assim, que tudo bem, no final ela tem um arco lá, que tipo, beleza, ela tem uma importância, ela meio que, ai, agora eu tomo minhas próprias decisões e eu vou decidir aqui o rumo de tudo que tá acontecendo, tipo o Shinji mesmo, vou fazer muita comparação com o Evangelion, o Shinji decide tudo, assim como a Suleta também decidiu tudo, só que na maior parte do anime eu sentia que ela não movia nada a trama, sabe, tipo, e a Miorine era quem fazia tudo, tipo, quem decidia basicamente o rumo de todo, absolutamente tudo, assim, tudo mesmo, era a Miorine, e a Suleta tava lá, tipo, pra ser a acompanhantezinha, pra ser a noiva, e ela era meio que um objeto usado da Miorine, e aí no final ela foi, tipo, se descobrir e tudo mais, não que me incomodou, mas eu fiquei o tempo todo pensando, tipo, cara, mas pra mim a Miorine é tão mais protagonista do que a Suleta, sabe, tipo, ela faz tanto mais coisa, e aí eu fiquei me perguntando, assim, o que vocês acham.
Isso é um tema muito recorrente dos Gundams mais novos, e eu acho que falando um pouco, dá pra dar um pouco de contexto. Tanto no Gundam IBO, quanto no Unicorn. Você assistiu Unicorn, Pedro?
Assisti.
As séries têm uma dupla de protagonistas, tá? E geralmente essa dupla de protagonistas é composta por um piloto de Gundam, que representa como resolver as guerras na base da porrada, e um outro personagem que é como resolver as guerras na base da política.
É isso.
E eles falam como, tipo, não adianta você só fazer política se você não tem a força necessária para aplicar, e a força sem você ter um direcionamento político é só força bruta, é só violência. E é meio que essa dualidade que você vê em Unicorn com o Bannings e a garota, que eu esqueci o nome dela.
Eu também não lembro o nome, faz tanto tempo que
mas
eu
disse. Mas a loirinha, que é no começo lá, eles trabalham juntos e... tanto para revelar o mistério central da trama, quanto para trazer ela, colocar ela no centro do poder político. E em IBO você tem o Mikazu Kyogos e você tem a garota que eu esqueci o nome também. Mas ela é uma política da Terra que vai para Mercúrio para investigar por que que eles estão usando o trabalho infantil lá. Acaba encontrando o pessoal do Mikazu aqui da Tekadan, que é o grupo mercenário que eles criam independente. Eles são tipo um MST de mate. É bem interessante, assim.
É bem isso mesmo.
Eles são um MST de mate. E aí eles trabalham juntos. O próprio Mikazu que ele fala, eu sou só uma arma, eu me diz pra onde eu tenho que ir, que eu vou. E aí ele trabalha com o Orga também. O Orga, de certa forma, vira uma espécie de políticos, mas o poder político tá basicamente no, na garota, que esqueci o nome. E eu acho que a Miorini e a Suleta, elas trabalham no mesmo espectro,
uhum.
onde a Miorini, ela tá meio que tentando se estabelecer, e a Suleta, ela é a força bruta, a pilota da aérea e tudo mais. Mas eles trabalham num nível mais interessante, porque não é só no nível de cooperação, mas é num nível de suporte emocional mesmo. Elas são muito inseguras, elas são muito Perfeito. Carentes, então elas precisam de uma das outras não só para alcançar seus objetivos, mas para ter a coragem de fazer as coisas, ou ter o direcionamento, ou ter um propósito para fazer as coisas. Então, se eu fosse dizer, eu diria que as duas são um casal de protagonistas que juntas movem a trama. A Suleta, sozinha, ela não move nada, mas quando a Miorina empaca, é a Suleta que empurra
ela.
É ela
que... Exato.
E ao mesmo tempo é muito discrepante, né? Tipo, você falou que as duas têm objetivos separados, que elas se encontram a pôr emocional uma nas outras. Mas a Miorina, ela tem, tipo, objetivos muito mais megalomaníacos, por assim dizer, né? Tipo, e já a Suleta, o objetivo dela inicialzão ali é fazer amigos. É tipo, é bastante simples essa forma, né? Então, eu acho natural a gente ver a Suleta mais como suporte, por assim dizer, e menos protagonista, porque ela é usada por todo mundo, né? Ela Exato. É manipulada por basicamente todos os personagens que estão ali, por ela ser extremamente ingênua, né? Mas eu não acho que isso necessariamente tire o protagonismo dela. Eu acho que, de fato, eu concordo. Sim, eu acho sim. que é uma dupla que é muito discrepante o nivelamento de maturidade, digamos assim, de no começo, né?
Uhum. E eu tenho uma leitura da própria evolução narrativa das personagens, de como a história se constrói em volta delas, que tá relacionado ao fato que, vamos comparar a Suleta no início, que é justamente a menina que só quer ir pro colégio e tudo mais, e que ela está sendo manipulada pela mãe, qualquer coisa que a mãe fale pra ela, e a gente é confrontado com isso em diversos momentos na série, os personagens também, de perceber que, caraca, qualquer coisa que a mãe dela falar pra ela, ela vai fazer. E ela fala, eu vou fazer.
É bem expositivo até, né? A Miorini pergunta, expositivo. Tipo, mano, se a sua mãe mandar você jogar a aéreo fora, você vai fazer? Daí ela
Exato.
Fala, sim. Tá ligado?
Vou. E a Suleta tem esse negócio assim, ela é proativa nessa direção que ela tá sendo colocada. A Miorini, no começo, ela é a menina que só quer fugir. Ela só quer ir pra Terra. Ela não quer mais nada. Ela não quer fazer parte daquilo. E a evolução da história é justamente as duas sendo quebradas do mundo que existe em volta delas. Porque uma tá querendo fugir de dentro daquela política corporativa e não participar daquilo. E cada vez mais ela se vê dentro daquilo e entende o papel dela dentro daquilo. E o quanto é difícil... Tipo, não é fácil, pelo contrário, é muito difícil. E em diversos aspectos, as decisões dela, ela vai carregar a responsabilidade de sangue de pessoas, sabe? Tipo, de consequências dos atos da vida real, sabe? Da vida adulta, de coisas que acontecem. E a Suleta vai ser quebrada, no caso, justamente chegar o momento de ser confrontada com a verdade. E ser confrontado com o fato de que é isso, minha filha. Você, tipo... Você só foi usada pela sua mãe. Você é um objeto. Você foi descartada. E agora você não tem mais nada. E aí ela tem que se reconstruir também pra se movimentar. Então... Eu vejo essa... Eu consigo comprar muito essa Suleta mais... Como posso dizer? Um pé mais pra trás, assim, né? De movimentar a narrativa. Porque é como se ela não soubesse pra onde ela tá movimentando. Ela está sendo movimentada, de fato. Até chegar um momento em que as duas coisas... Com as duas personagens, né? Nessas narrativas delas... Se encontram e as duas conseguem caminhar juntas, né? Então, pra mim, eu tenho essa leitura muito forte, assim. E eu enxergo muito as duas como protagonistas, sabe? Em nenhum momento eu pensei que uma fosse mais do que a outra. Sempre foi bem forte isso pra mim.
Embora não tenha a força motriz de movimentar a trama equivalentemente ambas, a Suleta entra muito também como, tipo, os nossos olhos dentro daquela trama, né? Tipo, uma personagem completamente nova, ingênua, que não sabe nada da vida e que vai ser confrontada com uma porrada
como
de corporação e gente filha da puta e que tá manipulando todo mundo. E a gente, né, no papel de espectador, a gente tá sendo manipulado também por todos eles, né? Porque a gente tá tentando entender algo que não é compreensivo, que a gente não tem o panorama geral, tal qual a Suleta, né? Então, eu comprei também esse lance dela ser mais passiva, né? Por assim
eu
dizer.
Também comprei, mas eu acho que eu comprei mais depois que eu descobri os motivos pelo qual ela tava sendo mais passiva,
sabe?
Ah,
com certeza,
sim,
sem
porque,
dúvida.
Tipo, sim, o que eu quis dizer é que isso me atrapalhou durante a experiência.
No começo,
tipo,
começo principalmente.
Eu não sabia por que ela era daquele jeito. Depois tudo fez sentido, tipo, beleza, entendo por que ela precisa ser assim, né? Tipo, tem uma função narrativa nisso. Mas durante...
Você tava lá, esperta aí, desgraçada!
É, tipo, durante o processo, eu tava tipo, cara, a Miorine tá fazendo Bota tudo. Fé. Tipo, quanto a Miorine tava na Terra resolvendo, tipo, burocracia com gente que tá protestando protestando e querendo matar todos os Spacians, como fala?
Espacianos.
Querendo matar essas pessoas, e aí, tipo, começa uma guerra que a mãe dela causou e a Mjolnir no meio daquilo tudo. A Soneta tá plantando tomate, sabe? Tipo, tá lá na plantaçãozinha cuidando dos tomates da Mjolnir.
Cuidando do tomate daí, da tipo... esposa dela.
Inclusive, ela cuida dos tomates da esposa dela da mesma maneira que ela cuida do afeto que ela sente pela Mjolnir, mesmo depois de ser rejeitada claramente pela Mjolnir. Uhum. Mesmo depois de tudo isso, ela ainda guarda os tomates numa geladeira, e é no momento onde tá todo mundo mais aflito, que tá todo mundo mais dependente, tá todo mundo sofrendo, que ela espalha esse afeto guardado que ela cultivou através da relação dela com a Mjolnir pra todo mundo e diz assim: você tem um amigo, você tem um companheiro, estamos todos juntos nessa. E então os tomates acabam servindo até um propósito narrativo, assim.
Sim.
Foi esse momento que eu percebi, tipo, caramba, ok, agora ela está servindo pra mais coisas, sabe? Porque até então ela tava sendo pau-mandado da Mjolnir. Era isso que tava, tipo, me incomodando um pouco. Parecia que a história queria que ela fosse só, tipo, uma parceira romântica da Mjolnir. Não efetivamente uma pessoa que tem, sabe, tipo, uma... que move a narrativa pra frente. Aí, a partir desse momento do tomate, eu falei, ok, ela está acordando, sabe? Tipo, ela tá, não tá mais tão, tipo, focada, assim, na Mjolnir. Ela tá focando agora no que ela quer de verdade, conquistar de verdade. Então, a partir desse momento, tudo fez sentido pra mim, sabe? Eu falei, ok, é isso. Mas até então, eu tava, tipo, meio incomodada com isso. Isso atrapalhou a minha experiência um pouquinho.
Eu tenho uma teoria do porquê que esse tipo de dupla protagonista ficou tão popular em Gundam. Em parte é porque, assim, quando você pensa numa narrativa normal, narrativa tradicional, o protagonista, geralmente, ele é muito reacionário, por assim dizer. Geralmente, ele tá num mundo, tipo, a jornada do herói normal, né? Ele tá num mundo padrão, acontece alguma coisa que faz ele sair desse mundo, mas ele aplica os esforços pra voltar a ser do jeito que era, pra voltar ao normal, voltar do jeito que é. E Gundam sempre foi muito mais progressista do que isso. Gundam sempre foi do tipo, a gente não pode ficar parado, as coisas estão ruins agora, a gente tem que fazer alguma coisa.
Lutar pelo
mas,
melhor,
mas, ao
né?
mesmo tempo, o protagonista inocente que tá num ponto e ele é tirado desse ponto, ele é um apelo muito forte pra pessoa se identificar. Então eles fazem essa dupla de alguém que tá parado e que precisa de um esforço externo pra poder agir, e alguém que realmente quer agir pra melhorar as coisas, e junta esses dois pra tornar uma narrativa um pouco mais convincente, um pouco mais engajante. E é por isso que, assim, tem funcionado muito bem, e você acaba vendo isso em outros lugares que tem algum tipo de sensibilidade mais moderna aí pra esse tipo de história. E eu acho que funcionou muito bem aqui, porque a gente vê que, tipo, a Mjolnir, ela tá querendo fugir, mas ela tem uma vontade de, tipo, usar o poder que ela tem pra melhorar as coisas, criar a Gundam Inc, fazer videozinho, usar a tecnologia que ela tem acesso pra criar a tecnologia médica e ajudar as pessoas. Mas ela precisa de alguém que também tenha um ponto de vista muito mais próximo do nosso, mas que também consiga ajudar ela a chegar lá. E aí, essas duas coisas... Porque a gente não consegue entrar 100% no ponto de vista da Mjolnir. Ela tem muita coisa rolando com ela. A gente consegue entrar muito mais fácil no da Soneta, porque ela é meio aérea, meio vazia, sei lá.
Uhum. Então... E pensando por esse lado, é até legal, porque eles se apresentarem, ela ser isenta, é, tipo, uma forma de você fazer quem tá assistindo ver como isso é, tipo, bizarro em tempos tão sombrios, sabe? Tipo, você ficar em cima do muro, tá ligado?
Muitas
tipo...
coisas extremas acontecendo.
É por isso que você dá vontade de chacoalhar a Mjolnir, a Soneta, e falar, tipo, faz alguma coisa, minha filha. E, tipo, é uma mensagem legal pra se dar, sabe? Tipo, você não pode simplesmente se isentar de qualquer responsabilidade num momento em que muita coisa depende de você, sabe? Você pode ser só um, mas, tipo, não... você não pode, sabe? Ser igual a Soneta.
Se você foge, você ganha uma. Se você avança, você ganha.
Exatamente.
Mas vem cá, eu quero saber, ninguém vai falar do glow up aí do Gil Eugeturk?
Pô, esse cara é brabo também, tá?
Maravilhoso.
Eu gostei.
Glow up, né? Glow up.
Porra, muita coisa, velho.
Porque
muita coisa.
Puta que pariu, o que que esse cara era no começo da série, o que que ele virou?
Eu preciso falar do cabelo dele. Ele era um merdeiro, né? Que cabelo sensacional. Eu amo os cabelos desse anime.
Ele era o bully, né? Molecoso total, né? Tipo, e se fudeu, comeu o pão que o diabo amassou.
Dormiu na rua.
Morou na rua,
cara, ele se fudeu muito.
Perdeu
forte.
Tudo, o drama de Gel Getark.
A mensagem é que rico precisa sofrer pra poder
o filho do bilionário.
Ter caráter, entendeu?
Não, e o foda é porque ele, tipo, ele foi praticamente excomungado lá pelo pai dele.
Uh-huh.
Foi trabalhar, tipo, tipo, como carregador de
meu Deus,
de,
gente.
De carga, não, de peça.
Estivador.
Virou estivador. Teve alguém que sofreu.
Foi feito de...
refém.
Foi sequestrado, foi feito de refém como estivador. Se fudeu, caiu na terra.
Matou
foi
o próprio
de
pai.
De novo, tomou porrada, matou
apanhou
o pai.
Apanhou do
cara,
irmão. Esse...
quase matou puta o irmão que... sem querer
cara,
também.
Essa cena, inclusive, é desgraçada.
Não, esse
viu?
Aí pode estar junto
não,
com o Zuko,
o irmão
assim,
que
ó.
Quase matou
é,
ele,
é verdade.
Ele e o Zuko no sofrimento, dois personagens com redenção e sofrimento.
Ou, inclusive,
demais.
Essa cena do irmão dele, o Lauda lá, né, quase matando ele. Puta, ó, eu juro por Deus, essa cena eu tava, assim, eu tava tenso. Porque eu tava, tipo, velho, não acredito. Não
eu
acredito.
Achei
e
que
aí...
ele ia.
Não, ele ia. Ele ia. Só que aí chegou lá... A menina, né, que agora não lembro o nome da personagem, que simplesmente, tipo, para, meu irmão, vão seus merdeiros do caralho. Vocês não vão se matar, dois irmãos
apartar se matando. A briga dos irmãos, né?
É, com extintor, tá ligado? Extintor espacial, irmão. Tipo, a arma de Gundam, extintor de incêndio.
Para que essa bosta vai ficar de castigo, os dois chamou Super Nani.
Porque o Gundam dele ia explodir, tá ligado? Ele ia morrer, igual o pai dele morreu.
Nossa, eu fiquei com tanto isso, medo.
E, pô,
nossa,
a batalha com o pai dele é muito trágico, porque, tipo, ele tenta ficar
caralho.
Avisando o pai que, tipo, sou eu, para, tá ligado? E o pai dele, pô, não tá ouvindo, foda-se.
O pai dele tá cego, aí entra justamente a metáfora da ganância do que o pai tava brigando naquele momento, que justamente tava no meio de um plano de assassinato do presidente, mas aí ele é traído pela outra parte que também tava fazendo parte do plano dele, e aí... Porra, enfim, maluquice, né?
É uma trama muito boa, cara. Eu, sempre que ele estava em tela, os Getark, né, de uma forma geral, esses três, aí eu achava bastante interessante, assim, eu ficava querendo ver mais. Porque é uma relação de...
O robô
de...
do Lauda, inclusive, o Schwarzette, chuchu, hein?
Aproveitando que você entrou nesse tema, era algo que eu queria perguntar pra vocês. Porque uns meses atrás eu estive no Japão, eu fui lá na loja do Gundam, e assim, é putaria quantos modelos de Gundam tem. É tipo, milhares, assim. É,
não, tem
é,
milhares.
É muito opressor sim. Entrar nessa loja, assim. Tipo, e é um mais irado que o outro. Tá ligado? De maneira geral, sim. Os Gundams dessa série, vocês acharam legais? Acharam legais? Acharam médio? Acharam... O que vocês acharam aí? Dos modelos dos robôs mesmo.
O
assim.
Mechanical design dos robôs?
É, as cores, o mechanical design, as porradinhas. O que vocês acharam?
Eu gostei que tem um Gundam rosa.
Não, primeiro assim, que vale dizer que os mechanical designers do Gundam Witch from Mercury, tem quatro, acho que estão envolvidos nos designs principais da série, mas dois deles, especificamente, pra ser mais exato, o Ebikawa Kanetaki e o Inaba Kou, os dois, eles já participaram de outros Gundams, de design de outros Gundams, e também participaram de design de outras séries que é muito famosa, tipo Macross, Fullmetal Panic e tudo mais. Então, a galera do time já é uma galera que já é conhecida, né, nesse âmbito de design de robô, né? Eu, particularmente, gosto muito dos Gundams de Witch from Mercury. Até a gente tava conversando em off aqui, né, um pouco, porque o Arara, atrás dele, nesse exato momento, na câmera dele ligada, ele tá com o Gundam, que aparece no prólogo, inclusive, tipo, o High Grade aí, que ele vai montar. Já montou esse aí, inclusive, Arara? Ou vai montar?
Não, vou montar.
Aí, ó, vai montar.
Esse é o do prólogo?
Esse é o do prólogo.
É o do prólogo.
É um dos mais legais, tá?
É um dos mais legais.
É irado. Eu, inclusive, já chegou aqui pra eu montar a Aerial, a primeira versão dela, e o Schwarzette do Lauda, que eu acho lindo pra cacete. E eu gosto muito dos designs desse Gundam, porque em alguns aspectos eles trazem mais os aspectos mais arredondados pros robôs, dos designs, inclusive explicitando o design da Aerial especificamente, a transição que ela tem entre a primeira versão e a versão Rebuild, a Aerial Rebuild, que eles, o nome que deram pro robô, de como ela perde os traços arredondados da primeira pra segunda versão, e isso acompanha a narrativa do robô, da forma como o robô tem um papel dentro daquela narrativa. Porque até então a gente tinha aquela Aerial que, pô, ela é o robô da Suleta e tem esse negócio, tem essa aura de bondade, essa aura de parceria, essa irmandade que ela tem com o robô, esse carinho. E, porra, a Gabi aqui não tá aqui pra não deixar mentir, nossa ilustradora profissional. Círculos são símbolos,
sim,
né, de bondade, tranquilidade, né? Tem esse aspecto positivo em formas circulares.
Arredondadas.
Que é diferente das formas mais quadradas, que são sisudas.
Pontuda.
Tem muitas retas, muitas quinas. E isso sim, isso tá nos designs, sabe?
Sim.
E eu acho que isso merece ter o seu lugar no sol, saca? Então, óbvio, não é puta merdas, tem robôs que são ultra diferentes de tudo que já existiu no mundo dos Gandas. Não, muitos dos robôs, inclusive, são relativamente parecidos e tudo mais. Quem gosta, gosta, não acha ruim, eu não acho ruim, mas eu acho que tem essas escolhas específicas que são muito legais. Sem falar que, assim, se a gente pegar o Gundam lá que o Shadik usa, o Gundam que o próprio... O Guil usa, o Elan Séries usa.
O Elan, o do
Elan
é irado,
eles são muito diferentes. O Faract, né?
O Faract, ele é bem legal.
E são muito diferentes dos Gundams de uma forma geral. E eu gosto muito quando, por exemplo, eu tava falando mais cedo, né? Eu sou da... O que me colocou no mundo do amor pelo Gundam foi Gundam Wing. E Gundam Wing, os cinco Gundams, eles são muito parecidos, tá ligado? Tipo, eles... Tirando o Gundam do vilão, que é o Tal Gizzy, que tem até uma crista...
Moicano,
assim, saca? Que é diferente, cara, os Gundams principais só muda a cor e a arma que ele usa, tá ligado? Porque de resto eles são idênticos. Então quando a gente pega um Gundam e a gente olha os robôs principais e tem todas essas diferenças e tudo mais, as umas estéticas que são mais ousadas, eu valorizo muito, assim, eu acho muito legal.
Assim, historicamente, né? Quando teve o primeiro Gundam, tem aquela história de que, tipo, eles queriam contar uma história de guerra pra poder ter um posicionamento anti-guerra. E quando você tem uma guerra, é difícil você ter uma arma de guerra, um tanque de guerra todo colorido. Não é assim que a guerra funciona. Então, tem uma história muito famosa de que o Tomino, diretor, criador do Gundam e tudo mais, ele queria fazer um Gundam de uma cor só, porque tanques têm uma cor só. Então, no máximo, ia ter uma cor diferente do inimigo e tudo mais. Mas eles falaram, não, tem que vender boneco. O desenho inteiro de TV, ele é patrocinado por essa fábrica de boneco, você precisa vender boneco. O boneco tem que ser colorido para as crianças quererem comprar. E ele falou, beleza, mas os inimigos eu desenho do jeito que eu quiser. E ele falaram, tá bom. E aí ele desenhou o Zako, que é um robô todo verde, simples, sem negócio, sem firula, sem nada. E é provavelmente um dos designs mais icônicos que tem de todos os tempos. O vilão da série, ele tem um Zako que ele é só vermelho. É a única coisa que muda a cor, mas o design é completamente
diferente.
Porque ele é pra ser um tanque, ele é pra ser feito em massa, ele é pra ser feito numa fábrica e ser simples e efetivo.
Tem,
né?
Uns assim, né, no nesse.
Tem. Os robôs que eles usam nos duelos, eles são meio que efetivos.
Meio genérico, né?
A gente chama de grunts.
Isso.
Os grunts, os mecha grunts.
Capangas.
É.
Os únicos diferentes realmente são os Gundams, os mais especiais, assim. Porque eles são protótipos, ou eles são um em cada 10 mil, sei lá. Eles são muito especiais, por isso que eles têm os...
São raridades mesmo.
É tipo uma Ferrari comparado com um Fiat Palio, assim, né?
Ok. Isso.
Prefiro Palio, no caso.
Eles podem ter um design super simples e tal. E eu sempre acho muito legal, assim, os designs de robôs desses são legais, funcionam. Eu pessoalmente gostei do Elfrit, eu comprei ele, porque apesar de ele ser um Gundam, ele ainda é do tipo um Gundam protótipo, que ele é meio liso, meio leve, assim. O esquema de cores dele é branco e rosa, então pra não dizer que ele não é colorido, ele tem duas cores. Eu realmente fiquei muito fascinado no Caliban, que é o robô que a Suleta usa no final.
No final,
sim. Esse é lindo.
Primeiro, porque Caliban é um personagem da Tempestade, que é um monstro que a bruxa Próspera prende num calabouço.
Ah, eu pesquisei isso também, que eu achei muito interessante esses paralelos.
É, então, o nome tem a ver com isso. Geralmente os nomes...
Ele tem uma vassoura de bruxa.
Tem uma vassoura de bruxa. E ele representa, tipo, poder reprimido, que tá sendo solto e tal e tudo mais. Então, eu sempre achei assim... Então, tipo, esse foi um designer que eu falei assim, beleza, ele é um design ridículo? Sim, ele é um design ridículo, mas contextualmente ali na história, faz
Nossa,
sentido
é fantástico,
ele ser
ridículo.
Da mesma maneira que,
fantástico,
sei lá, eu adoro o Hyakushiki.
Suspensão de descrença, mano. Aí é a suspensão. Tá na veia.
A gente tá assistindo um negócio de robô gigante também. Quem não quer ver robô gigante da hora, pelo amor de Deus, que tá passando aqui.
Tem espaços e espaços, né? Eu gosto muito do Hyakushiki. Hyakushiki é um robô completamente dourado, porque sim. E ele é pra ser, tipo, super espalhafatoso de propósito.
Sim.
Que é pra todo mundo ver o cara vindo de longe e ficar com medo e tal. Então,
é o Freeza dourado.
Eu acho que quando o design ridículo serve um propósito na história, faz sentido. Quando o robô tem asa, que nem Gundam Wing, aí eu não acho tão legal. Então...
Meu Deus,
eu
o
não
ódio.
Sou fã de...
O ódio do Gundam Wing. Eu quero assistir só pra poder fazer parte disso. Só pra poder sentir ódio também.
Não, mas é bom, é bom, é bom.
Pô,
vale a pena.
Eu acho asa legal. Eu acho que fica bonito.
Asa de anjo. É que ele não visualizou asa de anjo.
Não, é aí não. Eu gosto quando é uma asa mais Jurassic Park. Assim.
É. É que nem Evangelion tem asa de vez em quando, dependendo do
exato.
O Eva02
usa asa.
E eu acho legal. É porque essa é minha referência, acho, por isso que eu acho
eu
legal.
Gosto também.
Mas esse é legal. Agora, os de Gundam Wing é só literalmente uma asa. Então,
eu vou ter que procurar agora, deixa eu ver. Gundam
Wing. Bom, mas assim, antes da gente encerrar, a gente só tem que comentar, né, finalzinho. O que vocês acharam aí da finaleira? A Gabi, inclusive, mencionou antes, né, que ela não curtiu tanto, né? É engraçado porque eu tenho sentimentos mistos com o final. Primeiro que eu acho que a luta final mesmo, o combate de robôs no final, não teve o peso e a intensidade que eu gostaria que tivesse, saca? Tipo, pessoalmente falando, principalmente considerando todos esses clímax que a gente mencionou antes, saca? Tipo, a luta do Jetunk, tipo, todas aquelas lutas que, tipo, tinham muito, consequências muito, muito intensas, muito fortes, sabe? Aqui, apesar de ter esse negócio de, tipo, cara, tá acontecendo um negócio muito, muito punk, eu confesso que eu senti um pouco travado, saca? Tipo, eu até acho que poderia ter terminado no momento em que a Ariel se sacrifica, saca? Tipo, pra mim ali, eu acho que seria o desfecho desse clímax,
um
sabe?
Um episódio
não
antes,
a continuação.
Né?
Não, não,
é, no 23,
é no mesmo episódio.
Né?
É no mesmo? Não, eu acho que é no mesmo episódio.
É porque tem o sacrifício da Ariel e depois tem a placa solar de energia que eles transformam num...
Pode crer.
Que também é uma referência a Gundam, que pessoalmente eu achei que ficou meio desnecessário. Como você falou, eu acho que... É alguma coisa que, assim, se eles tivessem os dois episódios que eles não perderam, eles iam conseguir fazer o sacrifício da Ariel, e eles iam conseguir fazer o build-up e o payout do arma final, e aí as
só coisas... Só que aí ficou tudo...
Imagina, você tem um roteiro pra quatro episódios, aí alguém chega e fala assim, olha... Estúdio da China peidou, você tem três episódios pra resolver... Recorta tudo, sabe? Fica meio estranho. Então, o que eu quero dizer é, tem que soltar o Snyder Cut do final
do ano. Verdade.
Release the Snyder Gundam.
Exatamente.
É, mas eu também achei muito corrido e, inclusive, eu achei algumas conclusões meio esquisitas, tipo, tudo bem que passou 3 anos depois, mas o quê que aquela mulher tá fazendo solta, a mãe da Suleta? Por que que ela está livre?
Ela não foi presa.
A mulher
presa,
é genocida, né? E ela tá lá de boinha, sentada num campo, numa cadeirinha de roda, assim, ah, tô tranquila na minha vida. Eu falei, gente, mas como assim?
Esse aí é o famoso, só é proibido se pegarem, né?
Exato.
Então, eu senti que não teve
ninguém,
muitas
ninguém
consequências,
ninguém deu parte dela
assim,
na polícia.
Tipo, só o Shadi que foi preso lá e o resto foda-se,
ô, Gabi,
sabe?
É porque a Próspera, ela muda a cor do cabelo e daí ninguém reconheceu mais ela.
Verdade. Irreconhecível. Isso. Ninguém sabe quem é mais.
Irreconhecível. Não dá mais, né? Não dá mais.
Não. Inclusive, outra que pegou cana é aquela menina lá de cabelo azul que eu tô
Nika.
Procurando. A Nika pegou uma cana
se
mesmo.
Lascou.
É verdade.
Ficou 4 anos... Cara, essa aí eu fiquei com dó dessa desgraçada, viu?
E, pô, na moral, assim, todo mundo ali foi filha da puta, traiu todo mundo, assim. Mas a culpa só caiu nos adolescentes, né, mano? Os adultos
então,
tá,
cara,
tipo... Ou morreu ou tá ileso,
essa
tá ligado?
Essa é a mensagem do mundo real,
pois
meu
é.
Irmão. É isso. A galera filha da puta sai livre.
Eu acho que foi legal a Nika, ela ter... pago pelos crimes dela, mas ainda poder se reconstruir na sociedade.
Uhum.
Porque mostra que,
acho
tipo,
que essa é a mensagem dela, inclusive.
É, tipo,
personagem.
Pessoas morreram por sua causa, mas a gente entende que foi... Você tinha o coração no lugar, então você paga pelos seus crimes e tá tudo bem. Eu realmente não tenho nenhuma explicação pra Próspera estar livre. Agora,
nossa,
que você,
cara,
falou, eu tô perturbado, assim.
É, eu fiquei zureta da cabeça quando eu vi ela no campo lá, tipo, com as crianças de
porque
cadeira de roda.
Porque 3 anos, tipo, de pena, tá ligado? Não tem como ela
não,
ter pago 3 anos de pena.
Ela, inclusive, ela parecia meio senil na forma como ela foi apresentada ali de cadeira de
sim.
roda, sabe? Tipo, meio que apática num campo, no milharal, sabe?
Sim. Ele estava com tornozeleira, não sei. Pode ser.
Pode ser. Não, tá velha demais. Deixa ela responder em liberdade.
A pena,
né?
A pena dela foi uma lobotomia. Dela ficou daquele jeito.
Nossa,
pois é. Nossa senhora. Essa daí vai ficar na fanfic.
Faltou explicação, sabe? Falasse alguma coisa do que aconteceu com ela, porque pra mim aquela mulher ficou livre e é, ainda sim. Por isso mesmo, não, sabe?
Não teve nada de explicação.
Algumas consequências eu achei meio esquisitas e eu achei a conclusão corrida. Mas, enfim, pra mim não atrapalhou muito, porque daí, tipo, a jornada é o que importa, né? É isso. No geral, fiquei satisfeita, mas o final podia ter sido melhor mesmo. Fiquei um pouquinho chateada.
Quando anunciaram que o final do... O título do episódio final ia ser a última frase da música de abertura, que é eu te dou a minha bênção, e que realmente, tipo, vai acontecer o que tá todo mundo esperando acontecer desde o primeiro episódio, eu já tava, assim, soltando fogos. Quando aconteceu de verdade, tocaram a música rolando ali o finalzinho da letra, e aí, tipo, mostra elas com um anel no dedo, eu falei assim, ótimo, pode acontecer lindo. Qualquer coisa, tá tudo errado, a próxima tá solta, não tem problema. Aconteceu o que a gente queria, tô contente, sabe?
Bem venceu!
Eu tava comemorando demais pra perceber que tinha uma genocida que sequestrou metade da força militar
sim,
do mundo inteiro.
Sim, você só ignorou.
Desculpa de estragar boa. Isso.
Não, não estragou. Quem estragou
é só um detalhe,
foi...
né? Só um detalhe.
Quem estragou foi a revista Gundamense, você não estragou nada.
É, exatamente. É verdade. Inclusive, ó, muito importante ressaltar, eu já ia esquecer de mencionar isso, mas... Que trabalho maravilhoso de todo final de episódio colocar uma splash art maravilhosa.
Irado,
de
mano.
Algum artista diferente.
Irado.
Relacionado ao tema, relacionado aos personagens ali. Cara, todo episódio, pra mim, era o momento do... Opa, vamos ver a arte do dia, tá ligado? De pausar e, porra, ver na televisão gigante, pausado, e procurar o artista, sabe? Inclusive, não só artista japonês, né? Foi interessante porque o Ilya Kuvishnov, que é um russo aí, desenheiro de anime aí, que é o cara que fez o character design do Ghost in the Shell mais recente, né? O Standalone Complex, 2045. Teve a arte dele lá também. Cara, sério, teve muita coisa. Ah, Pozuka Demizu, de Promised Neverland, também teve arte. Porra, sério, fantástico. Fantástico, coisa linda! E termina com a arte, né, de Suleta e Miorine, mãozinha dada, juntas, anelzinho de casado.
Pô, que isso. E eu já falei aqui no podcast várias vezes, mas assim, eu sou uma pessoa que eu geralmente pulo o encerramento. Eu vejo uma vez, e se for o mesmo sempre, mano, próximo, tá ligado? Porque geralmente estou fazendo
não
maratona.
Era o caso.
Mas esses detalhezinhos, assim, me faziam querer chegar no final pra ver a arte,
é
tá
isso.
Ligado? Ou tipo, pô, sei lá, Chainsaw Man, cada um é diferente. Então, pô, é legal quando eles têm esse tato, esse amor pela obra, pra fazer alguma coisinha diferente, mesmo que seja pequena.
Eu adoro que o Bianese em todo o programa fala, eu não vejo encerramento, mas esse eu vi, ele... então
eu como
ele já tá vendo todos os encerramentos de todos os animes, já tem tipo uns 3 anos já.
É algo
já.
Que tá mudando em mim aos poucos, é, então...
Mas a animação do segundo encerramento é muito bonita. E...
Sim,
sim.
Na verdade,
nossa,
assim, as quatro músicas
as
que
músicas
tem
também,
ali, elas né? São muito legais, eu gosto muito da primeira abertura, Shukufuku do Yoasobi, que de repente explodiu de popularidade no mundo inteiro graças ao Shinoko,
sim.
Mas já tava fazendo um baita de um banger na temporada anterior, então assim, palmas pra eles, baita banda, mas o encerramento final, assim, eu acho que provavelmente é uma das coisas mais bonitas da série inteira, eu acho que de coordenar todos os temas ali daquela maneira, era um negócio que assim, eu assistia todo no final de episódio só pra tentar conectar o que que eles estavam querendo dizer ali com
sim.
Aquela coisa, né? Em toda abertura tem isso, no primeiro abertura é muito legal porque você vê no final da primeira abertura e você não sabe se você tá vendo do ponto de vista da Suleta ou da Eri. E aí você percebe que, ah, você tá vendo dessas coisas de maneira diferente porque você tá vendo do ponto de vista da Eri. Então tem alguns detalhezinhos assim pra reparar que é legal. Mas o encerramento, eu não sei, se não ganhar nenhum prêmio no... Agora eu posso dar a minha opinião, olha só que coisa legal. Posso opinar sobre prêmios.
Tá livre.
Se não ganhar nenhum, pelo menos uma indicaçãozinha aí, alguma coisa, cara, eu vou queimar escritórios, assim.
A gente promete tentar fazer nossa parte, tá?
É isso.
Como júri.
Depois disso, não dá pra contrariar também, né?
Bom, gente, vamos chegando então ao final de mais um episódio, podcastzinho sobre Gundam, Witch from Becker. Olha, eu tô muito emocionado. Eu queria agradecer a todo mundo que esteve aqui. aquele momento, eu sinto como se eu tivesse ganhado o Oscar, saca? Eu tô num momento de agradecimento. Essa é a sensação que tá dentro de mim. Mas até antes da gente encerrar, né? A gente sempre tem esse momentinho. Eu queria, na realidade, perguntar pro Arara. Arara, você como um cara, um sommelier de robozão, se você pudesse indicar pra galera aí que, inclusive pra Bianese e Gabi,
por favor,
um Gundam ou dois, quem sabe, que pra conferirem, qual você indicaria?
Olha, eu vou dizer o seguinte, o Gundam mais legal não Universal Century que eu já assisti é o Iron Blooded Orphans. Então se você não assistiu, vai assistir, também conhecido como Teketsu no Orphans. Tem todas as coisas legais que vocês gostaram nessa série, tem um contexto político tão legal quanto, mas muito mais fácil de digerir. Tem ótimos personagens, tem ótimas lutas, tem designs de robôs muito mais legais.
Tem animações absurdas.
Animações absurdas.
Tem robô com asa?
Não tem robô com asa.
Droga. Não tem robô com asa.
Não tem robô com asa. Tem um robô que ele luta com um porrete.
O protagonista.
Ele não tem nenhum tipo de delicadeza ou de sutileza. Não, ele literalmente tem um negócio muito forte, muito pesado, e ele bate nas pessoas com ele. É maravilhoso.
Meu Deus. O robô das cavernas.
Gundam Barbatos.
Gundam das cavernas. Gundam Barbatos. Os nomes dos Gundams têm um significado também, assim como tem aqui, mas lá também. Se alguém quiser...
Demônios da Goetia, né?
Exato. Maleum Maleficarum, né?
Nossa.
Se vocês quiserem entrar em Universal Century e vocês são fãs novos que não aguentam ver animação velha, eu acho que a melhor maneira é assistir Gundam The Origin, que é basicamente o prólogo do que acontece no Gundam original, mas refeito...
No primeiro de todos, é.
Mas refeito com uma animação moderna e muito bonito. E assim, o prólogo meio que é um grande spoiler da série original... Mas, ao mesmo tempo, também é provavelmente a história mais interessante que tem da série original. Então, fica aí essas duas recomendações. Elas estão disponíveis em plataformas de streaming como a Crunchyroll. Eu acho que o Teketsu tá na Netflix também. Ou, pelo menos, estava numa época. Não sei se
o Iron Blooded Orphans tá na Netflix. Acabei de checar aqui.
Mas os dois tem na Crunchyroll também. Talvez tenha no site do Gundam Info, no YouTube do Gundam Info no Brasil. Então, é bem fácil de você achar. Tem legendado em português. Nenhum deles tá dublado, eu acho, mas é bem legal. Essas são duas recomendações muito fortes, assim, pra quem quiser. Pô, gostei de Gundam Witch from Mercury, quero assistir mais alguma coisa.
Assina embaixo demais.
Essas aí são minhas recomendações.
Esse que você mencionou por último, o vilão é que você falou que é meio inspirado, que é o mascarado, é esse que você tá falando?
É basicamente, como é que eu posso explicar?
Que tá aparecendo nas imagens.
No Gundam Origin não é o Char.
Não, mas tá aparecendo pra mim. Várias imagens dele.
Não vamos dar spoiler. Não, vamos ver, Gabi. Vamos ver, Gabi.
Nossa, mas não tem personagem principal, parece. É só, o que me aparece pra mim é esse cara, eu tô muito curiosa.
É meio que, tipo, sabe quando... É como se você fosse ver uma história da Segunda Guerra Mundial, mas você tá vendo meio que a história do Francisco Ferdinando.
Ok, ok. Então, que específico, amei.
Meio que por essa era, assim. É tipo, o build-up político e as condições que foram criando pra que acontecesse a Guerra de um Ano, que é o evento principal narrado pelo Gundam original ali. E aí conta também a história do Casvalren Dacon, também conhecido como Sharas Nabli, também conhecido como outros nomes. É um cara de muitas identidades.
Cometa Vermelho.
Cometa Vermelho, Quatro Vagina, por aí vai.
Que isso, cara?
Que isso?
Que isso?
Como conhece o cara, irmão. É o sete pele do mundo de Gundam.
Estou engajado já.
Mas é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. E óbvio que esse episódio não seria possível sem a presença de Arara. Mano.
Enciclopédia Gundam.
A enciclopédia de robô. Cara, eu tô muito feliz de você ter colado aqui conosco pra conversar. Eu já tinha falado, a gente falando em box, eu já tinha falado pra você, cara, eu preciso de você nesse episódio. Eu tô muito feliz que você colou aí, topou conversar com a gente. Espero que você tenha gostado, cara. E deixa o seu jabá aí pra galera.
Eu tô muito contente de poder participar de podcast de novo, depois de ter saído da cadeia. Agradeço muito o convite de vocês. Foi muito divertida a conversa. Eu não tenho nada de interessante com o que eu tô fazendo. Eu estou, na verdade, muito contente num trabalho que não exige que eu trabalhe depois da 6 da tarde. Eu estou num trabalho CLT muito tranquilo e muito recompensador agora. Eu me recuperei de um burnout complicado. Estou muito feliz agora. Tenho um salário fixo, muito legal também. Mas tirando a brincadeira, tenho projetos, não tenho nada que eu estou fazendo agora. Quem quiser trocar ideia comigo sobre robôs, especialmente robôs dos anos 80, que é algo que não é particularmente muito legal, não é algo que eu posso recomendar para todo mundo. É um gosto muito adquirido.
É legal, sim.
Você já assistiu o Galvion,
Pedro sem
cara?
Filtro.
Você já assistiu o Galvion?
Não, esse não. Esses dias eu tava assistindo uma doideira bizarra que eu não... Brain, sei lá o quê. Agora eu nem lembro o nome do robô.
Parece ótimo mesmo, Pedro.
É.
Brain.
Eu sei que eu vi o... Depois eu vou lembrar o nome.
Galvion é um anime tão ruim que ele não só foi cortado na metade, como ele levou um estúdio à falência.
Nossa senhora.
Eu vou assistir.
Então, assim...
Acontece.
Parece ótimo.
É o tipo de coisa que eu tava assistindo ontem. Não recomendo pra todo mundo, mas eu tenho uma curiosidade maior pra essas coisas. Então, se você quiser trocar ideia comigo, no Twitter é arara_. Se vocês quiserem conversar comigo no Blue Sky, é só arara, porque eu cheguei a tempo de pegar o arara sem precisar do underline também. E é isso. Muito obrigado pelo convite.
Bom, todos os links do arara estarão na descrição do episódio, mas antes da gente encerrar, vamos para os nossos jabás de sempre.
O meu jabá de hoje não é, na verdade, um jabá, é uma promessa. Então, pra vocês que gostaram do episódio de Gundam, eu vou finalmente editar um conteúdo que eu fiz lá na loja de Gundam no Japão e lançar nas redes sociais do Animes Overdrive. Então, sair junto com o episódio de Gundam, esse videozinho, com um trilhão de modelos de Gundam diferentes, um mais irado que o outro. Então, eu espero que vocês tenham gostado de Gundam, porque eu gostei, fiquei com vontade de ver mais, então vocês vão ver mais aí nas nossas redes sociais.
Bom, o meu jabá eu vou dedicar pra pedir pra você ouvinte, se você não ouviu o nosso programa sobre Rebuild of Evangelion, é o programa 162. Então vai lá ouvir, porque a gente falou muito de Evangelion aqui. Temos um programa pros Rebuilds. A gente tem, acho que um programa pro Evangelion também, só que eu não tava nele, então não importa. Mentira, podem, podem ouvir.
Eu também não tava, então whatever.
Podem ouvir, mas ele é dos confins do News Overdrive, lá no fim. Mas é legal pra vocês conhecerem também como era o programa antes. Vão lá ouvir o programa de Evangelion, mas eu não sei o número não, não fui pesquisar. Mas enfim, escutem nossos outros programas. E óbvio, meu trabalho também, né? Porque eu sou artista, a gente sempre precisa aí de uma ajudinha, de uma força. Então, Gabi Tosati nas redes, só jogar lá meu nome que vocês vão achar. E vou gostar muito de... Inclusive, estou recebendo comentários de ouvintes nos meus posts no Instagram.
Olha aí!
Ele chegou, te conheci do Animes Overdrive, vi que você é ilustrador, adorei seu trabalho. Eu fiquei tipo, nossa, que emoção. Então, é muito bom ter vocês no meu perfil. E sempre digam mesmo pra mim que vocês escutam o programa, que eu acho legal saber quem ouve e quem não ouve.
Qual que é a tua opinião sobre o Rebuild of Evangelion? Tô curioso agora.
Vai ter que ouvir o podcast, Arara. Sinto muito.
Resumidamente,
só do último filme, Os outros filmes eu gosto também. Quero saber a sua opinião do
É uma loucura que a gente ama.
Chorei pra caralho, essa é a minha opinião.
Mas você vai ter que ouvir aí o nosso podcast.
Eu vou ouvir agora eu vou ouvir, mas eu tô curioso.
E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast, @OverdriveAnimes, no Twitter, Facebook e Instagram. E também não se esqueça de nos seguir no nosso Blue Sky, no nosso canal da Twitch, no nosso TikTok, @AnimesOverdrive. E pra ficar ligado nas nossas novidades, conversar com a gente, vem falar com a gente sobre Gundam, Witch from Mercury, caso você tenha assistido, acompanhado, venha contar pra gente sua opinião, ou falar sobre robozinho, qualquer anime de robô, a gente topa, conversar comigo, com a Arara. Nos siga nas nossas redes sociais pessoais também, @PedroLobato, @PHDoriel, @PHOficial no Instagram, @BianesMateus, Bianes com dois Es, Mateus com TH, e @GabiTosati ou @GabiZord com um zerinho no lugar do O. E é isso, gente. Vamos entrar nos nossos robozões. Vamos ser felizes. E muito obrigado pela sua audiência. E até o próximo episódio. Eu achei um negócio aqui, o nome do anime é Brain Powered.
Brain Powered, nunca assisti, eu ouvi
falar. Deixa eu ver a cara desse negócio.
Que trash, viu?
É trash? Trash quanto?
Cara, trash no nível assim, a abertura do anime é cheia de mulher pelada,
Pedro,
e eu não entendi
que
nada.
Que você tá fazendo?
Eu não entendi nada o porquê que te tava rolando isso na abertura, mas no anime não teve nenhuma mulher pelada, aí eu fiquei sem entender.
Nossa,
o que
mas
tava
os bonecos é feio também. Sabe aquele episódio de Turma da Mônica que o Sansão vira um boneco. Tem um episódio que tem isso. É igualzinho o Sansão. Esse...
O Sansão versão mecha, exatamente.
Esse mecha aqui.
Mas é porque eu sou que nem o Arara. Eu gosto dos animes de robô, aí eu fico procurando as velharias e eu vou testando, saca? Tanto que eu tô revendo.
Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.